Boa tarde a todos. Informo que essa sessão será realizada com deliberação à distância, tendo por objetivo evitar a propagação do Covid-19. Neste momento, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, Antônio Franco dos Santos Bacana, Dr. Marcelo Miranda de volta, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, Fábio Santos, Lico, Lucas Capeto, Marquinho Moreira, Pedro Santos, Rafael Jafrabete, Rodrigo Thierry e Tenente Almeida. Para que possamos ter transparência nas votações, solicito aos nobres pares que pronunciem nitidamente seu voto, apenas com sim ou não. Em caso de dúvida, confirmaremos o voto. Informo ainda que, em virtude de estarmos à distância, faremos todas as votações de forma nominal. Solicito ainda que no momento da votação esteja com a câmera aberta e o microfone ligado para que possamos identificá-los. Para facilitar a visualização da inscrição de oradores, solicito aos interessados que queiram fazer uso da palavra que usem o dispositivo disponível no aplicativo, aquela mãozinha, ok? Pequeno expediente. Capeta, você tem... Você queria
pela ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio. Nessa semana, a família Pereira Araújo aqui de Jafa, de Bauru, a gente perdeu a matriarca aí da família, tia Maria, ela faleceu, e eu gostaria de pedir um minuto aí de silêncio, né, para minha tia, em respeito de toda a família e todos os amigos, né? Ela que lecionou, deu sua vida e doou sua vida durante 30 anos aí na escola, né? Para os jovens, para as crianças. Então, eu gostaria de fazer essa homenagem, esse um minuto de silêncio para ela.
Ok.
Pela ordem, senhor presidente.
Pode falar, vereador.
Eu também gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Maria Terezinha de Castro, conhecida como Terezinha Castro, funcionária pública em muitos anos. Serviu ali a cozinha piloto muitos anos, trabalhou muitos anos na prefeitura, inclusive aposentou pelo município. Então, eu queria pedir um minuto de silêncio pela sua partida. Obrigado.
Mais algum vereador? Bom, então vamos fazer aí um minuto de silêncio à memória dessas pessoas, que partem hoje desse nosso plano.
Alô.
Bom, Cateto, meus sentimentos a você e a toda a sua família, tá? Transmita aí todos os familiares aqui um abraço sincero de toda a Câmara Municipal, tenho certeza que falo em nome de todos os colegas, e a gente sabe aí que perder um ente querido deixa a gente muito magoado, muito sem sentido, mas que Deus conforte o coração de vocês aí, assim como a família da dona Terezinha Castro também, tá bom, vereador Fábio? Fica aqui os sentimentos de toda a Câmara Municipal, é o pouco que a gente pode fazer, tá bom?
Exato, presidente.
Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 26ª sessão ordinária de 2021. Ademar.
Presente.
Sim, né?
Sim.
Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Caiu, né? Pessoal, o Pedro está com um problema na internet dele hoje. A gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, mas ele já está voltando aí, tá bom?
Tranquilo.
Pedro.
Oi.
Votação da ata. Caído. Votação da ata.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida. Aguardar aí que o tenente também teve um probleminha. Hoje, pelo que eu estou vendo, tem bastante internet com problema, né? Tenente Almeida, está me ouvindo?
Sim, agora sim.
Votação da ata, sim ou não? A ata da sessão anterior.
É sim.
Ok. Os vereadores tiverem problema com a internet, aí vão avisando, a gente vai tocando com paciência aqui, tá bom? Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Entra como objeto de deliberação desta casa o projeto de lei número 60/2021. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3º da Lei 5.164 de 2017, dia 19 de outubro de 2017, a PPA, e altera também o anexo 2º-A da Lei 5.366, de 3 de julho de 2020, a LDO, autorizando aí a abertura de crédito especial no montante de R$ 492.672, para aquisição de material de distribuição gratuita para alunos da rede municipal de educação. Consulta a casa, se considera objeto de deliberação o projeto ora apresentado. Ademar?
Sim.
Bacana?
Sim.
Doutor Marcelo?
Sim.
Elaine?
Sim.
Fábio? Fábio Policinani?
Sim.
Fábio Santos?
Sim.
Lico?
Sim.
Lucas Cateto?
Sim.
Pedro Santos, Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Aprovado por unanimidade de votos, está deliberado por unanimidade de votos o projeto 60/2021. Expediente de diversas procedências. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do expediente de diversas procedências. Excepcionalmente hoje, assim como na sessão passada, o segundo secretário, o vereador Ademar, vai fazer a leitura competente ao primeiro secretário, para o nosso doutor Marcelo estar se recuperando aí da Covid. Ademar, com a palavra aí.
O presidente, é o 2.3 expediente de diversas procedências, é isso?
Exato.
Tá.
Do tribunal para baixo.
Ok. Todos ouvindo?
Sim.
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício número 2.716 de 2021, encaminhando resposta ao ofício número 1.214 de 2021, que encaminhou cópia do relatório final, exarado pela CPI número 4/2019, e a PEN. Informando que o expediente passa a tramitar ao processo TC2975.985-21, que trata do exame das contas anuais do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Goiás, IAPEN, relativas ao ano 2021. Câmara de Ferraz de Vasconcelos, encaminhando cópia da moção número 25/2021, apresentando voto de apoio ao projeto de lei número 648/2011, de autoria do senador Fabiano Contarato, que altera a lei número 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Câmara dos Deputados, consultoria de orçamento e fiscalização financeira. Encaminhando a informação de transferência de recursos da União Constitucional Legal e Voluntária ao município no período de janeiro a julho de 2021.
Informo que a íntegra desse documento se encontra-se disponível para consulta na Secretaria Legislativa dessa Casa. Ordem do dia. Visando a votação da ordem do dia, registro a presença dos seguintes parlamentares: Ademar, Bacana, Dr. Marcelo, Elaine, Fabinho, Fábio, Lico, Lucas, Marquinho, Pedro, Rafael, Gutierrez e Tenente Almeida. Todos esses estão presentes. Item 1. Entre discussão e votação, o único projeto de lei complementar número 20/2021, de autoria do prefeito, que altera a Lei Municipal 3.786, de 31 de agosto de 2004, que cria o Conselho Municipal de Turismo de Garça, CONTUR, e dá outras providências. A mesma forma, o vereador Antônio Franco Santos Bacana apresentou uma emenda. Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura dessa emenda.
Artigo, emenda número 1 ao projeto de lei complementar número 20/2021. O artigo 1º do projeto de lei complementar número 20/2021 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Um representante das empresas promotoras de evento. Garça SP, São Paulo, 6 de agosto de 2021. Antônio Franco Santos Bacana.
Isso aí. Consulta a casa se considera objeto de deliberação a emenda à hora apresentada. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho.
Sim.
Lico. Oh, desculpa. Fábio Santos.
Sim.
Fábio Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro. Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Eu termino o encaminhamento da emenda às comissões permanentes da Casa. Próximo item, o item 2. Entre discussão e votação únicas do projeto de resolução 03/2021, de autoria da vereadora Elaine Oliveira, que altera a resolução 365, de 30 de maio de 2017, no tocante ao funcionamento das frentes parlamentares. Em discussão global, o projeto. Com a palavra, senhores vereadores, consulta ao segundo secretário, em atendimento ao contido no artigo 30 do regimento interno, se há oradores inscritos.
Bom, não há oradores.
Não havendo oradores, a mesma informa que um quórum para aprovação desta matéria é da maioria absoluta e sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 185 do regimento interno da Casa. Procedo à chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo.
Sim. Sim.
Elaine.
Sim.
Fábio Policinani.
Sim.
Fábio Santos.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos. Pedro Santos.
Presidente, eu não consegui ouvir, presidente. Caiu aqui.
Nós estamos votando agora o projeto de lei, de resolução, desculpa, sobre a frente parlamentar da Elaine. Estamos no seu voto agora.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de resolução 3/2021 em discussão e votação única. Grande expediente. Considerando que foi aprovado na 26ª sessão ordinária de 2021 o requerimento nº 878/2021 de iniciativa do vereador Bacana, convocando o senhor Francisco Ferreira dos Santos para esclarecimentos acerca do parecer emitido, quando o mesmo era controlador-geral do município, em conformidade com o artigo 241 do regimento interno, suspendo então o expediente para darmos cumprimento ao requerimento solicitado. Requerimento. Solicitando o senhor primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Assunto. Solicitando que seja convocado o senhor Francisco Ferreira dos Santos para que compareça na 27ª sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de agosto de 2021, a partir das 17 horas e 15 minutos, para esclarecimento acerca do parecer emitido, quando mesmo era controlador-geral do município. Considerando o ofício número 1 de 2021 da Controladoria-Geral do município, endereçado a este vereador em resposta ao ofício. Considerando se tratar de parecer do controle interno em prestação de contas do termo de colaboração 15/2018 da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, AHBB, referente ao exercício de 2019. Considerando os apontamentos feitos no parecer em anexo, requer a mesa na forma regimental e consultado o plenário, seja desconsiderado o requerimento 869/2021 de igual teor deste expediente. E nos termos do artigo 17, incisos da Lei Orgânica do Município de Garças, em paralelismo com o disposto no artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, que seja redesignada a convocação do senhor Francisco Ferreira dos Santos para que compareça na 27ª sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de agosto de 2021, a partir das 17 horas e 15 minutos, para esclarecimento acerca do parecer emitido quando o mesmo era controlador-geral do município. Sala da sessão, 23 de agosto de 2021, Antônio do Franco dos Santos Bacana.
Ok. Bom, percebo aqui que o Francisco já está presente. Boa tarde, Chicão.
Boa tarde, Rafael.
Tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, tudo bem.
Seja bem-vindo, viu, Chicão?
É um prazer estar aí.
Igualmente para nós, tá? Eu vou fazer a leitura aqui, Chicão, e vou te explicar como é que funciona esse procedimento. Os vereadores já conhecem, mas sempre que existe o convocado, eu confirmo como funciona, tá bom?
Tá, joia, porque é a primeira vez, hein?
Que eu tô a primeira?
Primeira.
Seja muito bem-vindo, viu? Vamos lá. De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para interpelação. E o convidado terá igual período para a sua resposta. Né? Então, o que quer dizer? Cada vereador, em quantidades sem numeração, infinitas, podem fazer perguntas por 3 minutos. Ele pode usar os 3 minutos para fazer 1 ou 2 perguntas, ou até 3. Importante, então, que você esteja com papel e uma caneta em mãos, às vezes, para anotar a questão, porque você vai ter os mesmos 3 minutos para responder para o vereador. Importante saber também, Chicão, que o que não é permitido nesse momento é a discussão da resposta de pergunta. Então, 3 minutos para fazer a pergunta, ele terminando esses 3 minutos, o senhor tem 3 minutos para fazer a resposta. Se o vereador esqueceu alguma coisa ou quiser confirmar, ele tem a oportunidade depois, no tempo dele de novo, mais 3 minutos, mas não que fique um bate-papo para a gente deixar mais dinâmico a questão das questões. Entendeu?
Ok.
Então tá bom. Qualquer dúvida, você pode perguntar que a gente vai tirando as dúvidas aqui, tá bom? Pode falar.
Você tem um prazo para me apresentar, não, assim, falar alguma coisa, ou já vai direto para as perguntas?
É, convocação aqui, né? A convocação são direto nas perguntas, mas eu abro aí o período de você fazer a sua apresentação em 1 minuto, pode ser?
Pode ser.
Vai lá, fica à vontade. Quebrando o regimento aqui, mas fica à vontade.
Tá joia. Então, para quem não me conhece, eu sou Francisco, né? Conhecido como Chicão, da prefeitura. Entrei na prefeitura em 1984. Vou fazer 37 anos de prefeitura. Passei por diversos departamentos, sempre com cargos de confiança dos prefeitos, né? Nunca me questionaram em nada no cargo, sempre foi digno, né, de estar lá em todos esses anos que eu tive lá. E fui encarregado de equipe, encarregado da lançadoria, chefe de divisão e diretor do Departamento de Fiscalização Tributária por muitos anos, né? Vários anos. Inclusive, fui eu que ajudei a criar o Departamento de Fiscalização Tributária na época. É só para quem não me conhece, né, que eu estou lá dentro, tem os vereadores novos aí, quem é o Chicão. É só isso.
Obrigado, viu, Chicão? Obrigado. Bom, vamos iniciar então as perguntas. Inicio com o vereador Ademar. Alguma pergunta?
Eu tenho.
Com a palavra, Ademar.
Grande Francisco Ferreira dos Santos, é um grande prazer, o grande Chicão, estar aqui. Me lembro quando eu era moleque, quando eu ia na prefeitura visitar o meu avô, eu lembro de você. Funcionário da prefeitura por muitos anos, competente, comprometido com o seu serviço todos esses anos, junto com o Rivail, Mary Bloomer, Sérgio Roin, saudoso Almâncio, entre outros, que durante todos esses anos foram exemplos, carregando toda essa história de contribuição ao bom funcionalismo público e grandes administrações públicas que carregaram toda a trajetória da história diversa até aqui, inclusive esta. Nunca desamonou em nenhuma inverdade e nenhuma desonestidade. Chicão, eu só tenho que ter gratidão a você, tá? Por um jovem com raiz política, e não preciso fazer nenhuma pergunta a você técnica, porque sabemos do seu caráter e da sua honestidade, e temos certeza que você é um homem de caráter, um homem de valor. Muito obrigado por você representar a Prefeitura de Garça durante todo esse tempo.
Agradeço as palavras. Obrigado.
Seja Calma, bem-vindo à Câmara.
Você tem 3 minutos.
Então, agradeço pelas palavras dele, né? E eu sempre me propus a trabalhar, independente do local que eu esteja, onde estou, eu procuro fazer o meu melhor. Independente do serviço, aprendi com meus pais na roça, entendeu? Independente de tudo, ser digno daquilo que eu estou fazendo e honesto em tudo que eu faço. É isso aí.
Obrigado, Chicão. Bacana.
Presidente, voltei a pergunta.
Com a palavra, bacana. Por 3 minutos.
Senhor presidente, novos colegas, pessoas que estão acompanhando a sessão online, queria aproveitar e dizer um seja bem-vindos aí para o doutor Marcelo Miranda, que se recuperou aí do Covid. Acho que a Câmara está feliz com a sua presença. Também. Está travado?
Tá ok.
Ia saudar aí a volta do doutor Marcelo. Eu não tive a oportunidade só de falar com ele pelo telefone, mas é uma pessoa que a gente admira muito, né? E é bom ter ele de volta aí na Câmara. Chicão, queria agradecer a sua presença. Foi uma convocação minha para tirar dúvidas com relação ao parecer da controladoria, as prestações de conta da HBB. Eu tive da OS, né, que administra a saúde do município. Para mim foi esclarecedor a questão de ler mais sobre esse termo de convênio, o serviço que foi pactuado com o município e a questão das prestações de contas que foi exarado, né, um parecer por você e pela Julie, né, contrariando a prestação de contas da HBB. Queria perguntar, a primeira pergunta é o seguinte, você já falou que tem 37 anos de prefeitura, e quanto tempo você trabalhou na controladoria? E se a sua saída da controladoria teve algum motivo com o relatório do parecer? Muito obrigado.
Oh, bacana. Eu entrei na controladoria em 2016, em setembro de 2016. Fiquei acho que meio ano do administração, governo anterior lá, né? E depois fiquei mais 4 anos e 2 meses agora, se completando agora em fevereiro. Fevereiro para março, completou quase 4 anos e meio de controladoria, né? E, inclusive, eu queria esclarecer que a controladoria ela é deficitária. Se contava comigo só. Quando foi criada a controladoria, só tinha o controlador e mais ninguém para auxiliar o controlador, entendeu? Então, aí eu fui dentro desse tempo, fui aprendendo, fiz dezenas de treinamentos, de curso, e foi assim. Agora, a minha saída da controladoria, eu já estou próximo de me aposentar, eu já havia conversado com o senhor prefeito a respeito disso, para ele ver uma outra pessoa para colocar e ir aprendendo no meu lugar, porque eu já falta um ano para me aposentar na atual lei, né? Então, isso aí, não conta o parecer, eu não vejo dessa forma, se foi por causa do parecer, entendeu? Porque eu já tinha conversado anteriormente com ele que eu já estava próximo da minha aposentadoria e teria que ter alguém lá para me substituir, né? Então, é isso aí, bacana.
Obrigado.
Marcelo Miranda. Não?
Não tenho, Rafa.
Elaine Oliveira.
Boa noite, Francisco, vulgo Chicão. Eu não conheço, mas sua presença muito nos enriquece aqui na Câmara, nessa sessão. Eu gostaria que você explanasse a respeito do parecer que foi feito aí em relação à HBB e ao Caminho do Damasco.
Certo. Elaine, é o seguinte, primeiramente, nós tivemos uma requisição do Tribunal de
Contas. Pela ordem, presidente.
Pode falar, vereador.
Não, é que só está no tema a HBB.
Eu acho que é o parecer da HBB que ela pediu mesmo.
Não, é que a Elaine falou do Caminho de Damasco também.
De fato. É só...
Perdoe aí.
Tá.
Então, só para deixar claro.
Tá? Obrigado, vereador. Sim. Bem lembrado. Elaine, quer reformular ou pode prosseguir?
Pode prosseguir o parecer da HBB.
Vamos lá, Chicão, com a palavra aí, voltando do zero o tempo, só um minuto.
Sim, então, esse parecer veio uma requisição do Tribunal de Contas específica a respeito das contas de 2019. E o controle interno, ele é um órgão de fiscalização, né? Vocês sabem disso. Então, a gente, a documentação é repassada para nós pelo Departamento de Convênios, né? E o convênio sempre encaminha junto um parecer deles. Se a gente concorda com o parecer, a gente assina junto com o parecer do convênio. Se não concorda, a gente faz apartado. Sempre a gente procedia dessa forma. A partir do momento que a auditora entrou, aí teve a auditoria das contas. Porque até o momento eu acompanhava, eu fazia o serviço de auditor. Mas, no entanto, agora veio a pessoa que foi contratada para isso. Ela auditou as contas. Nós sentamos junto, conferimos item a item, juntamente com o convênio, né? Com o convênio, chegamos à conclusão que foi descumprido esse artigo aqui do convênio, que fala da conta específica, né? Então, é bem claro aqui, ó, a empresa teria que ter uma conta específica para movimentar o recurso público. Veja bem, não tinha como o convênio fazer uma conciliação sem ter os extratos da conta. Não tem como. Se você não tem os extratos da conta paralela lá que eles estavam depositando, você fica obscuro, você não tem. Aí o convênio fazia um cálculo pela calculadora do cidadão para tentar chegar no restante do dinheiro um cálculo para entender o que está ilegal isso daí. Não poderia ser dessa forma. É um entendimento nosso. Nós demos parecer com base no convênio. Entendeu? No convênio firmado e nas regras de utilização do dinheiro público. É o entendimento do controle interno. Foi apontado para o senhor prefeito, reprovamos a conta e apontamos para o senhor prefeito. Ele pediu um parecer jurídico, o jurídico teve um outro entendimento e deu um prazo para a empresa regularizar, que, se eu não me engano, vai até a próxima prestação de contas. E ficou dessa forma. E depois eu saí de lá, eu não sei se regularizou ou se não regularizou, ou se venceu o prazo da próxima prestação. Porque o prefeito tomou as providências que ele entendeu necessárias. Ele pediu um parecer jurídico, o jurídico deu o parecer, no entanto, o parecer do jurídico, ele deu um prazo para a HBB poder regularizar a situação, e ficou dessa forma. É isso aí.
Obrigado, viu, Chicão? Você tem um cronômetro aí, né? Você tem acompanhado, né?
Ah, eu estou fazendo aqui.
Tá. O cronômetro aí você vai acompanhando, só para você se concatenar, são 3 minutos, tá bom?
Tá bom.
Bom, mas tá certo, viu? Você fez dentro do tempo. Fábio Policinani.
Eu não tenho perguntas a fazer. Obrigado.
Obrigado. Fábio Santos. Não? Lico. Lico, você está sem som.
Vou perguntar.
Ok.
Boa tarde, Chicão.
Boa tarde.
Chicão é uma pessoa maravilhosa, pessoa dedicada ao serviço, grande companheiro. Conheço o Chicão também há muito tempo. É só para me entender, Chicão, o parecer do convênio, ele deu um parecer a favor da prestação de contas.
Sim.
A hora que foi para a controladoria, né, a auditora, né, e você deu um parecer contrário da prestação de contas, indicando alguns indícios, certo?
Sim.
No momento desse parecer, vocês solicitaram ao departamento jurídico da prefeitura uma análise, né? Vocês pediram, né? A controladoria pediu ao departamento jurídico uma análise, né? Esboçada até na lei, né? Na lei que, se não me engano, é 13.019 de 2014. Vocês chegaram a pedir naquele momento algum parecer ao jurídico?
Olha, o parecer a gente pede quando a gente tem alguma dúvida, e a gente não teve dúvida nesse caso, entendeu? Não foi pedido parecer porque a gente não tinha dúvida.
Entendi. Essa é
a sua resposta, Chicão?
É a minha resposta, a gente não tinha dúvida.
Tá.
Obrigado, Chicão.
Cateto?
Não tenho perguntas, mas gostaria de dar uma boa tarde aqui para o Chicão. Obrigado aí por estar presente com a gente e esclarecendo as dúvidas aí dos companheiros. Obrigado, Chicão. Boa tarde.
Marquinho Moreira.
Presidente, eu não tenho pergunta, não, mas desejo a ele aí, né? Agradeço a ele a presença dele aí, esclarecendo todas as dúvidas. Obrigado, boa noite.
Boa noite.
Vereador Pedro Santos.
Eu vou perguntar para o presidente.
Fique à vontade, vereador.
Ô, Chicão, seja bem-vindo, viu? Que seja tranquilo a sua participação aqui na sessão. E parabenizar você por todo esse tempo, todos esses anos de trabalho bem feito, né? Quem te conhece sabe a dedicação que você tem pelo que é público e pelos setores ao qual você passou. Parabéns, eu sei que você está em Jafa hoje e tenho ouvido que você tem feito um bom trabalho lá. Parabéns por ser a pessoa que você é, viu? Uma pergunta, você comentou que o prefeito tem ciência sobre... tomou ciência sobre a irregularidade apontada pelo departamento ao qual você participava, que é a controladoria. A partir do momento que ele tomou ciência, ficou claro que ele tentou resolver o problema ou não? Você acha que ele fez o que estava dentro das atribuições dele ou não? Eu queria conversar com você sobre esse ponto.
Assim, o Pedro, porque realmente a HBB, ele entende que há uma essencialidade do serviço ali, né, que é outra parte, mas a nossa parte é mais parte técnica, nós apuramos só a parte técnica. A essencialidade e necessidade aí já é com o prefeito. Então, assim que ele tomou ciência do nosso parecer, ele pediu um parecer jurídico, né? E tá certo que ele pediu, parecer jurídico, e o jurídico entendeu que poderia dar um prazo para a empresa regularizar. E tanto é que foi dado. E ele concordou, assinou e encaminhou para a empresa.
obrigado.
É isso.
Obrigado, Pedro. Obrigado, Chicão. Rafael Frabetti, eu tenho uma pergunta.
Tá bom.
Chicão, mais uma vez, boa noite. Agora já está escurecendo, então boa noite, né? Te desejo aí uma boa participação na Câmara Municipal. Queria te dizer só que sabemos da sua condição de funcionário com experiência, uma pessoa que passou por várias gestões aí, mas aqui nossas perguntas são voltadas justamente a gente esclarecer o que foi, o que aconteceu. Então peço que tratemos isso de uma forma profissional, e eu sei que você sempre trata de forma profissional todas as coisas que ela imposta. Então eu não queria que nenhuma pergunta, nada que a gente falasse aqui, parecesse algo que eu queira... ou te pressionar ou ofender, longe de mim, tenho um respeito imenso por você e vamos manter aqui o nosso trabalho. A gente com as nossas cobranças, você com as suas, a gente sabe que a gente tem um cargo de comissão, confiança ou um cargo eletivo, a gente está dentro dessa situação de ter que responder perguntas. E às vezes quem discorda e quem concorda, né, Chicão? Você sabe muito bem disso. Vamos para cima, vamos lá. Bom, Chicão, a minha pergunta, basicamente, você respondeu ela agora para o Pedro, de certa forma, né? Percebi no parecer de vocês que vocês foram duros, né, na questão da condição da conta que não estava vinculada. E a gente sabe que esse parecer sendo contrário, ensejaria até na imediata interrupção do contrato, né? Você sabe disso, né? Inclusive... Sim. Isso poderia ter ocorrido caso o prefeito não tivesse feito, identificado a essencialidade do serviço por parte dele, que é em função do gestor. Você falou muito bem isso, tem razão, né? Mas a gente vive um momento de pandemia, né? A gente vive um momento de pandemia onde o serviço público de saúde é extremamente necessário e utilizável e para ser utilizado. Primeira pergunta minha é: vi também, eu tive a curiosidade de olhar todo o parecer de vocês, tá? Eu li de cabo a rabo e li também o do convênio, né? E percebi que vocês seguiram através de algumas próprias informações que o convênio te passou. Que posterior a isso, o convênio também deu a oportunidade para que a empresa corrigisse alguns pontos, justamente por questão do entendimento do chefe do executivo da essencialidade da prestação do serviço. Então, o convênio teve algumas informações, essas informações foram repassadas, você entendeu elas e com isso você deu um parecer contrário. Primeira pergunta, não dava para ter dado um parecer com uma ressalva para a gente não correr esse risco de parar o serviço? E segunda pergunta, você acha que as decisões tomadas e o parecer não contrário do convênio, assim como as ações do prefeito, foi equivalente com o que aconteceu? Estamos dentro da normalidade ou existe alguma coisa muito anormal aí?
Então, Rafael, é o seguinte, o parecer nosso, você acha que é duro, mas veja bem, rapaz, como que se você ia fiscalizar a empresa se você não tem o dinheiro, você não sabe o que está acontecendo com ele? Ele entra naquela conta, é uma coisa obscura. A gente tentou conseguir extratos, não conseguimos, né? Porque o prazo era curto para apresentar para o Tribunal de Contas. E não foram apresentados. Não sei se depois que eu saí de lá, apresentaram. Veja bem, o dinheiro entra naquela conta. Mas, ó, é claro o convênio aqui, ó. Deixa eu ler só essa parte aqui, ó. A entidade deverá movimentar os recursos que lhe forem repassados pelo município em conta corrente específica, exclusiva para esse termo de colaboração, de modo que não sejam confundidos com recursos próprios da entidade. Os respectivos extratos de movimentação mensal deverão ser encaminhados mensalmente ao município. Infelizmente, não tinha o que fazer. É ilegal, isso é constitucional, é o princípio da ilegalidade, é o primeiro princípio que tem lá. E não tinha o que ser feito. Ah, poderia ter dado ressalva, ressalvado. Aí é com o prefeito para frente, e o jurídico, porque nós somos técnicos, nós temos que seguir o que está no convênio, entendeu? Mas nós não somos dono da verdade, você sabe disso. É o nosso parecer, é um parecer que foi dado, certo? Em cima do convênio. Agora o convênio apresentou para nós, aprovando, quando chegou o parecer, aprovava sem ressalvas para nós, né? O convênio apresentou lá o parecer sem ressalvas alguma, inclusive no item 12 falava que não tinha nenhuma ilegalidade, mas aí é difícil, como que você ia fazer? Entendeu? Não tinha. Para nós, nossa visão do controle interno é apurar a ilegalidade e encaminhar para o senhor prefeito para que ele tome as providências. Tanto é que eu acredito que ele tomou, porque a partir do momento que ele pediu o parecer lá, ele notificou a empresa e deu um prazo para ela regularizar. Porque eu acredito que não dava para trocar a empresa do dia para a noite ali, você entendeu? Então, foi feito isso. É o que eu tenho a falar.
Rodrigo Gutierrez.
Vou falar.
Com a palavra.
Chicão, boa tarde, seja bem-vindo a essa sessão remota na Câmara Municipal de Garça. É um prazer ter você aqui trabalhando no nosso distrito de Japa aqui, exercendo o seu trabalho digno. É, há mais de 37 anos você é funcionário público, né? É, só tenho a agradecer. Já tive a oportunidade de te ver na escola lá, conversar com você. E a gente está aí para poder desenvolver o distrito de Japa. Chicão, minha pergunta é simples. Eu gostaria de saber que, na hora do momento do parecer de vocês, se vocês conseguiram constatar algum prejuízo para o erário do município, no caso, nesse momento?
Está escrito no parecer, a gente não constatou prejuízo. Tanto é que prestação de conta não se reprova só por desvio de verba, por prejuízo, e sim por irregularidade na prestação. Inclusive, tem diversos pareceres do Tribunal de Contas que reprova por irregularidade na prestação de contas, e não por desvio de verbas ou... Está bem claro no parecer isso aí. É, então, é isso aí.
Obrigado, Chicão.
Tenente?
Sim. Vou fazer a pergunta.
Com a palavra, tenente.
Boa tarde, Chicão. Primeiramente, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo a esta casa. Eu não te conhecia pessoalmente, né? Mas estou vendo aí que você já com muito tempo de serviço público, muita experiência. Gostei também da origem sua lá, você disse que veio da roça. Isso é muito bom. Eu queria fazer uma pergunta. Qual a função da controladoria dentro do sistema aí? E ao parar com essa divergência, qual era o caminho que vocês deveriam tomar? Só informar o prefeito ou tinha algum outro órgão que também deveria tomar conhecimento? Obrigado.
Então, a controladoria, ela é responsável em fiscalizar todos os outros setores da prefeitura. Todos os outros, acompanhar tudo. É humanamente impossível, todos, né? Porque é o volume de documentação enorme, gigantesco. Só da HBB lá tinha umas 10 caixas de documentos, você tem uma ideia, só de um ano. Né? Inclusive, é absurdo. Okay. Então, aí é o seguinte, após que foi constatado essa ilegalidade, né, na prestação de contas, é dever do controle interno comunicar ao prefeito e cópia encaminhada ao Tribunal de Contas, que é exigência deles. Eles exigem o parecer do controle interno. É uma exigência deles, se não responde. Dependente de que tiver no parecer, você tem que encaminhar para eles. Mas não é porque o parecer foi para lá que eles vão seguir o nosso parecer, entendeu? Eu já vi casos lá que ia com reprova, eles aprovavam com ressalva. E você entendeu? É diferente. Então, o nosso parecer é um. O Tribunal de Contas pode ver com outros olhos, entendeu? É diferente. É assim que funciona. Mas a gente tem que encaminhar para o Tribunal de Contas. É obrigação. Foi feito, né?
Perfeito. Retorno ao Ademar. Bacana.
Vou fazer.
Com a palavra, vereador Bacana, por 3 minutos.
Bom, Chicão, o termo aqui de convênio, né, do serviço que foi pactuado com o município, na cláusula décima, bem lá embaixo, no item I, diz aqui, apresentar mensalmente extrato e conciliação bancária. Tá? O vereador Gutierrez fez uma pergunta, se você não constou dano ao erário. Eu olhando aqui também o o parecer favorável do setor de convênios, ele tem os balanços, tá? Tem os balanços. Para quem fez contabilidade sabe que um balanço sem as notas, sem os extratos bancários, nesse caso específico, ele não tem muita validade, porque não dá para você comprovar, fazer o fechamento, comprovando com o recurso que entrou, os serviços que a HBB, né, prestou, comprou e pagou, e também não tem os extratos da conta que saiu para fazer esses pagamentos, que é o que o termo exige. Então, eles apresentavam os extratos mensalmente, como pede aqui o termo de convênio, no item I, tá? Os extratos de conciliação bancária. É, eu sei que vocês não têm esses extratos. E ao apresentar a falta desses extratos para conciliação do dinheiro que entrou dentro do convênio, e você não conseguiu fazer essa conciliação, mesmo o prefeito sendo comunicado, ele não teria que tomar, independente do parecer jurídico ou não, ele não teria que tomar outras providências com relação a isso, porque diz também que, havendo irregularidade, o executivo ele tem que parar de repassar os recursos até que se preste, né, os esclarecimentos ao executivo. Eu gostaria que você, nessas perguntas que eu acabei de fazer para você com relação à conciliação bancária, se você viu o balanço, né, as tabelas sem os extratos, se o prefeito não teria que ter parado de repassar o recurso até que a empresa esclarecesse esses fatos, já que está no termo de convênio.
Bacana, eu entendo o seguinte: sem os extratos, não há como fazer conciliação. Não tem como fazer conciliação bancária sem ter na mão, porque você tem que, o dinheiro que entra, você tem que ter o extrato na mão para ver se foi para cá, foi para lá, porque o mesmo recurso que entra tem que ser o mesmo recurso que sai. Isso aí é o entendimento nosso lá do controle interno, né? Eu acredito, sim, que o prefeito deve ter tomado alguma providência, porque foi encaminhado para ele, depois eu já não estava mais lá, eu não tenho conhecimento. Mas eu acredito que ele deve ter tomado alguma providência, sim. A primeira foi que ele encaminhou para lá e deu um prazo para a empresa regularizar, você entendeu? Dentro disso daí eu tenho conhecimento disso, foi dar um prazo para a empresa regularizar. Então, mas é que daí para frente, que a gente passou o parecer, já não é mais com a gente, você entendeu? O nosso serviço termina até o momento que o prefeito toma ciência. Chegou ali, é o prefeito com o jurídico para frente. Já nós não interferimos mais. Nossa função é técnica, apuramos, encaminhamos, aí é com o senhor prefeito. Aí já não é mais com nós, ô bacana.
Entendi.
Marcelo?
Eu tenho uma pergunta.
Pode falar.
Chicão, bem-vindo, meu querido. Gostei muito das suas respostas. Eu vou tentar entender uma coisa para ver se pode ser isso que eu estou entendendo. Eu entendi o que o bacana quis dizer, que tinha que ter suspendido o repasse de uma questão de irregularidade, mas também entendi que tinha um parecer jurídico que o prefeito optou por seguir. Talvez ele optou por seguir esse parecer jurídico justamente no momento de pandemia, onde a gente poderia ficar sem recursos para ser repassados para cuidar de 20 leitos de UTI, fazendo com que muitas pessoas ficassem sem os cuidados devido à falta de repasse. Pode ter sido isso uma opção, optando por respeitar apenas o parecer jurídico, e não só o parecer técnico?
Então, Marcelo, é o seguinte, então, que eu estou te falando, o parecer é técnico, daí para frente é com o senhor prefeito. Aí é suposições, eu não posso, né, fazer suposições. O prefeito, dali para frente, é com ele. Eu estou entendendo, você está falando, a essencialidade, a necessidade. Mas o controle interno acaba dentro da técnica, da lei, entendeu? Não pode, não tem como. O recurso público tem que ter transparência, né, na utilização dele. É. E não teria como fazer.
Perfeito.
Elaine?
É, Chicão, eu entendi que vocês, da controladoria, o parecer de vocês é extremamente com base ao cumprimento das cláusulas contratuais, princípio de transparência, que foram efetuados aí o contrato com a empresa, né? E ali verificou-se essa irregularidade e optou-se por dar um prazo aí para que a empresa sanasse. Você também disse que vocês solicitaram informações, solicitaram os extratos para poder estarem fechando aí um parecer e a empresa não entregou, não trouxe para vocês esses extratos. A empresa justificou porque não apresentou esses extratos e também gostaria que você explicasse qual é o ponto de vista que o convênio tem que ter quando ele analisa, faz essa análise, porque eu percebi que o convênio teve um ponto e vocês analisaram as cláusulas contratuais. Então, eu gostaria que me respondesse essas duas perguntas.
Você pode repetir a primeira?
A primeira é simples. Por que a empresa justificou essa não entrega desses extratos, essa não entrega destes... desses documentos aí para poder fazer o fechamento da entrada e saída, até porque havia outra conta. E a segunda pergunta é qual seria o ponto de vista do convênio para eu poder me esclarecer aqui, já que a controladoria ela analisa tecnicamente as cláusulas contratuais.
Entendi. Então, ó, a justificativa da empresa é que ela tinha um bloqueio judicial e não poderia utilizar a contra específica. Isso aí foi uma justificativa que ela nem apresentou para nós, apresentou para o jurídico da prefeitura, né? Que foi encaminhado lá para o jurídico. Veja bem, quanto ao convênio, a forma que eles analisam é a parte que compete à senhora Adriana. Eu acho que deveria até, no caso, se ouvir ela, você entendeu? Porque é ela que segue as regras dela lá. Eu não interfiro nas regras que ela faz o serviço dela. Eu interfiro assim, a gente interfere na maneira que depois sai o parecer acompanhando a lei. Então, as funções dela são diferentes, né? Então, ela segue, eu não posso lá e falar, Adriana, você faz assim, assim, assim. Ela segue o que ela acha que tem que seguir. A hora que chega para nós, a gente vai analisar. E é assim que funciona lá dentro. Entendeu? Agora, essa justificativa deles quanto aos extratos, né, da conta é complicada, porque nem para o jurídico eles apresentaram. Nem para o jurídico. Então, é isso aí, Elaine. Não tem mais muito o que falar, né? Sim.
Ok, acabou, Chicão?
Tá bem, é isso aí, não tem.
Fabinho?
Não.
Fábio Santos?
Não.
Lico?
Não.
Lucas?
Não.
Marquinho?
Não tenho não, presidente.
Pedro?
Chicão, só uma pergunta. Por exemplo, você, juntamente com a Julie, né, estudaram e elaboraram aí o parecer contrário. A partir do momento que vocês assinaram e mandaram para frente, né, encaminharam para o departamento responsável, a responsabilidade de vocês terminou ali, né? Se acaso vocês soubessem da irregularidade, se acaso tivessem conhecimento e ainda assim aprovassem, ou se não, por conta da essencialidade, vocês passassem, né, a ser brandos no parecer, poderiam até responder. A minha pergunta é o seguinte, isso pesou na hora do seu parecer ou não? Você levou apenas a parte técnica. A questão essencial você já colocou, que não é da sua atribuição, não fazer parte da sua atribuição. Mas a questão de realmente assinar o que era correto e passar a responsabilidade para frente, pesou no parecer ou não?
Pedro, eu jamais ia dar um parecer desse ponto de vista aí, você entendeu? Ah, eu vou dar um parecer com ressalva, porque eu vou, né, eu vou dar um parecer para, eu vou seguir a lei, Não pesou assim, né? Não pesou, ah, vou responder, vou dar um parecer com ressalva, vou responder, não. Eu vou dar um parecer dentro da lei. O que a lei falou, nós aplicamos. Agora, se vai responder por ter aplicado a lei, aí é diferente, né? Aplicamos o que estava no convênio. Foi descumprido o convênio e aplicamos a lei. Tem muito mais, né? É isso aí.
Ok. Rafael Frabetti. A minha última pergunta, Chicão. Acho que está bem claro. Acho que você foi bem claro em todas as suas respostas, né? Isso facilita para a gente, inclusive. A gente agradece, viu? Porque às vezes a gente vem esperando um formato e acaba enxergando outro. Então, eu queria te agradecer suas respostas sucintas, técnicas, e eu já consegui entender mais ou menos o que aconteceu, né? Tanto da sua função que você cumpriu, quanto a função do poder executivo e do chefe que teve que cumprir a dele também, né? Então, eu já entendi muito bem isso. Eu estive olhando no convênio. E realmente, após o pedido, eles enviaram aí os extratos, né? E a justificativa, relacionando que tinha um problema judicial em outra cidade e essa conta estava sendo alvo de possíveis penhoras. Embora recurso público não possa ser penhorado, você sabe muito bem que quando penhora, para despenhorar é 6 meses, né? Por conta do tempo que o judiciário leva mesmo para fazer esse tipo de situação. Então, com medo deles fazerem essa situação de penhorar o dinheiro, eles justificaram a utilização da outra conta, apresentaram os extratos e quem quiser olhar, tá, provavelmente é importante saber isso, até os centavos acabaram batendo em relação aos extratos e o retorno para essa conta e nessa conta que não estava no convênio. Então, a sua parte que você tinha que apontar isso ficou perfeita e deu para entender. Eu acho que era a sua função, né? Agora, uma pergunta sua, com toda a sua experiência, pensando, obviamente, na razoabilidade da situação, você trabalhou com vários prefeitos nesses 30 e tantos anos, né? Acredito que uns 4 ou 5 aí, pelas minhas contas, né? E você acha que, nesse momento pandêmico, por mais que qualquer parecer aí seu fosse contrário, algum prefeito cessaria, interromperia o serviço nesse momento? Ou você acha que a decisão que o prefeito tomou, uma decisão que qualquer prefeito tomaria, visando aí, obviamente, a função dele como poder executivo? Essa pergunta talvez seja um achismo para você se colocar aí para me responder no seu lugar e no lugar dele, como teria feito. Algum prefeito teria interrompido o serviço neste momento que nós estamos vivendo de pandêmico? Ou você acha que a decisão dele é a decisão que qualquer prefeito tomaria? Pede um parecer jurídico, dá o período para se regulamentar, ou seja, você fez sua parte, o jurídico fez a dele, o convênio é dele e o prefeito fez a dele? O que você pode me responder a respeito disso?
Ah, eu acredito que sim, Rafael. Não tinha outra forma, né? Você não troca uma empresa desse tamanho do dia para a noite, você entendeu? Não tem outra forma. O prefeito, eu acredito que dentro da função dele, ele seguiu o caminho certo, né? Dentro da função dele. Agora é com ele, entendeu? Aí eu entendo que ele seguiu o caminho que ele entendeu que, se ele saísse dele, poderia prejudicar mais ainda a situação da população aí, né? Então, eu acredito que sim.
Obrigado, Chicão. Rodrigo?
Não tem pergunta, não. Obrigado.
Tenente?
Não, obrigado.
Não? Ademar? Não? Bacana?
Sim.
Com a palavra.
Bom, primeiro eu discordo aí que o prefeito, ele não tinha o que fazer. Lógico que ele tinha, né? Se tem irregularidades, ele afasta a empresa, intervém, e assim que a empresa prestar os esclarecimentos, né, a prefeitura, através de uma intervenção, ela toca a saúde. Isso daí não é desculpa, né? Mas, enfim, cada um pensa de uma maneira. Chicão, quero perguntar para você o seguinte. Você, tecnicamente, analisou as contas e reprovou, né? Junto com a Julie, né? Que é também é uma técnica que foi... Ela deixou claro aqui que foi concursada e passou em primeiro lugar para assumir o trabalho de auditora da controladoria. O recurso, ele entrava na conta do convênio, correto? Esse recurso ali era depositado na conta do convênio que foi feito com a prefeitura. Eu não sei, provavelmente deve ser da própria empresa que ganhou, da OS. Ele transferia essa conta para outra conta que vocês colocou que desconhece, pois não tinha o extrato bancário. Tá? O presidente disse que ele apresentou os extratos dessa conta, né? Não sei se foi isso que o presidente quis dizer, o extrato dessa conta, e que bateu até os centavos. É óbvio que nós estamos, né, investigando isso e vamos investigar mais. Ele apresentou os extratos bancários do dinheiro que ele transferiu para essa outra conta. Mesmo apresentando o dinheiro dessa outra conta, eu quero que você me diga se é legal transferir o dinheiro da conta de convênio para outra conta e depois apresentar os extratos bancários dessa conta que não é do convênio. Um exemplo, se eles apresentassem esses extratos de outra conta que não é do convênio, você aprovaria essas contas?
Bacana. Essa manobra financeira, ela é ilegal, independente de apresentar os extratos, né? A gente ia ter mais algum documento em mãos para poder checar. Mas, como não apresentou para nós, nós reprovamos. Foi isso que ocorreu. A manobra, você não pode, porque o convênio é claro, foi assinado aqui, né? Ele tinha conhecimento que tem que ter a conta específica. Então, a conta específica entra e sai. Se você, a partir do momento que você tira dali e joga em outra conta, já é uma manobra financeira ilegal. Então, é bem claro, está bem claro aí. É uma ilegalidade. Eu, mesmo que apresentasse os extratos, ia ser difícil aprovar. Viu? Não tem nada, praticamente ia ser o mesmo ato, ilegal. Tá bom? É a resposta.
Após o bacana, mais algum vereador tem pergunta? Não?
Não.
Eu também não tenho. Bacana, tem mais alguma?
Tem.
Pode falar.
Ô, Chicão. No convênio, ele diz que tem um órgão de fiscalização também, que é eu peguei no artigo aqui, deixa eu só me atentar no artigo aqui. Tem um grupo que foi escolhido, né? Um grupo de monitoramento dessas contas. Essas contas, ela tem que ser fiscalizado pela Secretária de Saúde, por 5 membros também, são 3 funcionários públicos, né? E uma pessoa foi designada servidora pública, né? Designada a Elaine Cristina Giolo, na qualidade de gestora da parceria, tá? É a cláusula 30, gestora da parceria. Se esse pessoal, em algum momento, fiscalizou junto com vocês, se você tem algum conhecimento disso, se alguém passou lá para ver esse parecer, se esse pessoal que foi escolhido também para monitorar e fiscalizar, se eles tiveram, se algum apareceu na controladoria para olhar esse parecer, se vocês encaminhou esse parecer para esse grupo de monitoramento dessas contas, vocês encaminharam, eles estão a par que essas contas aí foram reprovadas? Secretária, enfim.
Sim, ô bacana. Não, lá eu desconheço que alguém foi lá. Comigo ninguém nunca me procurou, mas o parecer ele foi encaminhado para o prefeito, para o jurídico, para a secretária de saúde e para o convênios. Isso eu não me recordo. Agora, o grupo, acho que não tinha um DOC deles, aí não foi, mas para a secretária de saúde da época tinha conhecimento, mas também não procurou a gente.
Mais algum vereador tem pergunta? Bacana?
Tem mais uma.
Vai lá.
Ô Chicão, com a falta do extrato bancário, de conciliação, também tem a questão desse saldo, né? Desse dinheiro que entra na conta, a questão dos juros também, dos juros, como que eu poderia colocar para você, que ele geraria uns juros também. E teria que apresentar, está no convênio aqui, né? Que tem que apresentar também esses recursos, a aplicação desses recursos, né? Se for numa conta poupança, tem um rendimento. E sem esses extratos bancários, não teria como você analisar, né? Se houve um rendimento ou tal, e desse recurso que é depositado na conta da instituição que é conveniada com o município. Tá? Em todo o tempo que você esteve na controladoria, foram apresentados esses extratos ou por algum período só de 2019?
Não tenho conhecimento de apresentação desses extratos da conta. Inclusive porque o convênio fazia...
Está cortando, presidente, pela ordem. Não estou ouvindo.
Ele sem querer interrompeu o áudio dele. Pode ficar à vontade, pode voltar, Chicão.
Ah, tá. Então, eu desconheço se foi apresentado lá. Depois eu saí da controladoria, eu não tenho conhecimento se foi apresentado esses extratos, né? Até o momento que eu estava lá, para nós não foram apresentados os extratos. Agora, contra o cálculo lá dos rendimentos, o convênio utilizava a calculadora do cidadão. Fazia uma média lá e jogava, né, o valor. Eu acho errado também, né? Teria que ter... A gente não tem conhecimento do que eles faziam com o dinheiro. Isso é difícil.
Mais algum vereador?
Ninguém vai mais fazer? Eu vou fazer a última. Tá?
Vai lá, bacana. Não.
Tá. Chicão, o que eu quis dizer, eu não quis cortar porque a gente não pode repetir a pergunta e fazer o bate-bola como o presidente mesmo deixou claro aí para você. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente está falando das contas de 2009. A HBB assumiu, se eu não me engano... 2019, isso, desculpa. Mas a HBB, ela administrou o hospital desde 2017, né? Foi no início de 2017 ou 2018. Se eu não me engano, o termo de convênio é 2018, né? Acho que é a partir de 2018.
Não teve repasse.
Não teve repasse?
2018, não. Começou em janeiro de 2019.
Começou em janeiro de 2019, tudo bem. É que o termo de convênio é de 2018, tá aqui,
sim,
né?
Sim.
Então, deixa eu só para deixar claro para quem está assistindo aqui. É que as folhas veio separado aqui e eu quero achar aqui. O termo de colaboração é de 2018, tá? De 2018. Se nesse período todo que eles assumiram, eles fizeram alguma prestação de conta fazendo a conciliação bancária ou em nenhum momento você teve esses extratos da... entregues à controladoria?
Não, conciliação com essa conta, não tinha como eles fazer, bacana, não tinha, estava com as contas bloqueadas, como ele alegou mesmo, né? Pela justiça.
Entendi.
Não apresentou o extrato.
Tá.
Bom, eu acho que nós encerramos por aqui. Eu queria... mais uma vez, agradecer a sua participação, Chicão. Falar que foi bem esclarecedora, tá? Dizer que a gente entende aí o seu lado, a sua função e a sua posição. E também entende todos os lados aí. E basta a gente agora aqui analisar e escutar mais pessoas, se for necessário. E vamos agradecendo aí a partir de agora a sua presença. Muito obrigado. Fique à disposição, porque pode ser que precise mais de algum outro período. Mas eu acho que foi bem esclarecedora as suas colocações. E a Câmara Municipal agradece aqui a sua participação e te permito aí 3 minutos para você encerrar. Fica à vontade.
Eu só queria agradecer pela participação, né? E estou à disposição. Se vocês precisarem de mim para qualquer dúvida lá, eu vou estar lá, só me chamar.
Agradeço, senhor Francisco. Obrigado.
Tchau, tchau. Foi bem. Eu podia fuder com o João, né? Mas...
Fabiano, você pode desligar o Francisco, por favor? Grato. Vamos lá. É, indicações. Solicito ao senhor segundo secretário, hoje excepcionalmente, poupando aí o nosso doutor Marcelo, que, como o vereador Bacana bem lembrou, encontra-se presente na nossa sessão, depois de ter passado apuros aí com o Covid. Então, o nosso colega Ademar vai fazer a leitura para poupar aí o fôlego do nosso doutor, que está em recuperação. Ademar, solicito aí, então, a leitura das indicações, por favor, de acordo com o artigo 29 do regimento.
Obrigado, presidente. É um grande prazer estar aqui. Vamos lá. Indicações. Número 276, de 2021, autora Elaine Oliveira. Sugerindo ao prefeito que realize as tratativas necessárias visando cadastrar nosso município no programa Casa da Mulher em São Paulo. Indicação número 277, autora vereadora Elaine Oliveira, sugerindo ao prefeito que estude a possibilidade de implantar alguma área de nossa cidade um pet park.
Determina então o encaminhamento dessas indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores que, em conformidade com o artigo 110 do regimento interno, após a leitura de cada requerimento, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitido a partes. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitada por qualquer membro da casa a votação em destaque de um ou mais requerimentos, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito hoje, mais uma vez, excepcionalmente, ao segundo secretário, vereador Ademar, que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento número 875, de 2021, autor vereador Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informações sobre o início das obras de construção do Centro de Educação e Inovação, CI.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra, vereador Ademar.
Boa noite a todos. É muito rápido que eu vou falar aqui. Fiz esse requerimento no mês de março, abril, mais ou menos, um desses dois meses, quando eu fiz este requerimento pela primeira vez. E as respostas foi que seria... Eu estava sendo muito questionado sobre isso e a resposta que dei foi que estaria em junho, certo? Começando. Bom, aí eu fui cobrado novamente por alguns munícipes, e estou fazendo esse requerimento agora. Eu acredito que até outubro, pelas minhas informações, seria o início, né? Então, por isso mesmo que eu estou fazendo esse requerimento, para esclarecimento para os munícipes que vieram buscar informações sobre a resposta que estava em junho. Obrigado.
Estou identificando aqui que o Fábio Policinani pediu a palavra, ok?
Isso, chegou agora.
Ademar, eu vou antecipando aqui, como daqui eu vejo o tal, eu vou estar direcionando a palavra direto para o vereador, tá ok?
Tá, beleza, obrigado.
Fábio Policinani com a palavra.
Bom, primeiramente, boa noite ao presidente da mesa, aos vereadores que compõem, a plateia, os internautas aí que nos assistem. Requerimento pertinente, viu, Ademar? A famosa Estação Ciência. E não sai, né? Diz que em julho estaria entregando e nós já estamos em agosto aí, estaria iniciando as obras e até agora agosto, setembro, já vai entrar, acabou agosto, população questionando, muitos usuários de droga ali dentro daquele local, um prédio horroroso, teve uma pressa do caramba para comprar aquilo lá, foi uma pressa, um desespero, que eu me recordo como se fosse hoje, o dia em que o prefeito esteve na Câmara dizendo que nós não poderíamos, que tinha que comprar aquele prédio a qualquer jeito, o mais rápido possível. Está lá. Você entendeu? Então, a população tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar mesmo. Foi investido um valor alto ali e a população tem que cobrar. O direito da população está cobrando E nós, como vereadores, ainda mais ainda. Tem que cobrar mais ainda, que a gente representa a população. Então, é um requerimento muito importante. Eu acho que nós temos que ficar atentos para que se cumpra aí o que foi prometido para que foi prometido para que se fosse feito. E, até agora, nada. Tá? Eu tenho acompanhado aqui, eu vi que parece que assinaram alguma coisa agora. Permito, sim.
Não, só quero lembrar que esse recurso é um recurso do SESI, que foi desapropriado a rodoviária antiga ali, onde que é a loja 100. Ali, em 2017, quando o prefeito assumiu, pela primeira vez seu mandato, tinha 5 milhões na conta, né? E a desapropriação feita para esse projeto, né, que ele mudou o nome. Aí depois ele vendeu o prédio, adquiriu ali a Caixa Econômica Estadual, a antiga Caixa Econômica Estadual, né? Estadual, né? Virou o Banco do Brasil ali, se não me engano. Mas é o seguinte, é o tempo, né? O prefeito ficou 4 anos com o dinheiro e com o recurso para fazer em qualquer lugar. Né? Ele não fez, ficou esperando, né? O tempo passou e agora ele deu um prazo aí novamente, né? Então, acho que é a morosidade em tomar as decisões. Mas vamos aguardar. Muito obrigado.
Sim, com certeza. É como eu disse, vereador, a gente tem recebido muita cobrança por conta disso também. Porque já vem de um recurso lá de anos que vem se arrastando, mas vamos continuar acompanhando aí, vereador, para que todos os vereadores, né? Para que se cumpra e saia alguma coisa ali, né? Porque tá feio. A entrada da cidade ali, aquilo lá tá horrível. Mas vamos acompanhar. Bom? Obrigado a todos, uma boa noite.
Consulto se há mais orador. Não, né? Próximo requerimento. Está sem som, Ademar.
Desculpa. Requerimento 876, do Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar quais obras estão sendo feitas no Bosque Municipal com respectivos valores e prazos de conclusão.
Consulto se há oradores.
Ademar.
A palavra, vereador Ademar.
Senhores, bem rápido também fui procurado por alguns munícipes. Eu não estou sendo bem sincero com vocês, já faz um bom tempo que eu não entro no bosque, certo? Então, eu fui procurado por eles para eu tirar essa dúvida, informar, né, as obras estão sendo feitas no Bosque Municipal, porque já faz um bom tempo e parece que não conseguem entrar lá. Esse requerimento foi feito há 15 dias atrás, não está sendo lido agora. Se teve alguma participação, se teve alguma atividade ou obras dando continuidade agora, então eu peço já desculpas antecipadamente.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Eu não sabia do seu requerimento, acabei fazendo um também, fui morador também, veio me fazer o questionamento, provavelmente vai entrar numa próxima sessão aí também, mas eu gostaria de convidar o vereador para a gente ir lá. Porque parece que tem uma obra parada há muito tempo lá. E, se eu não me engano, isso foi uma munícipe que falou, não estou afirmando aqui, falou que a obra está abandonada faz muito tempo. E a gente precisa, né, dar uma resposta para a sociedade. Então, até convido o vereador, se tiver um tempo, para a gente ir lá tirar umas fotos, né, para estar apresentando na Câmara e também para os munícipes que estão questionando quando que vai voltar a funcionar o Bosque Municipal. Muito obrigado.
Então, tudo bem, vamos sim. É importante a gente dar essa resposta para os munícipes, se parecer, porque é uma dúvida que já está há muito tempo já aqui parado o requerimento. Ficou bravo se o requerimento já estava sendo apresentado. Muito obrigado.
Consulte-se a mais oradores. Aqui para mim não aparece. Próximo requerimento.
Requerimento 877 do Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando a excelentíssima senhora deputada estadual Annelise Fernandes evitar esforços junto ao governo do estado, visando destinar recursos para aquisição de um veículo para o resgate do nosso município.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
A palavra.
Bom, esse requerimento foi feito antes da notícia que tivemos
nas páginas de jornal, né, que temos aí na internet, Garça News, a Garça Cidade Maravilhosa, Garça Foco também, que tivemos aí notícias que uma viatura do resgate, que já está há um tempo aqui, já estava com problemas mecânicos. E, por ironia do destino, na outra semana apareceu essa notícia aí, né? Então, só para explicar que meu requerimento foi feito antes. E foi onde eu pedi para a Annalise Fernandes, né? E parece que ela me deu uma resposta positiva. Liguei para o resgate, porque, segundo as informações que me passaram, foi que não precisava, não tinha mais serviço de resgate, por causa do SAMU. Aí eu fui tirar minhas dúvidas com o Corpo de Bombeiros mesmo, na nossa cidade. Ele falou que existe serviço e foi onde que eu fiz o pedido na quinta-feira, né, fazendo o requerimento aí para ser apresentado já semanas atrás. Então, faço esse pedido, a resposta é positiva, eu acho que nós vamos conseguir aí uma viatura ao resgate.
Acredito. Você permite uma parte, vereador?
Com certeza.
Eu vou usar uma parte para eu não pedir a palavra, tá? Eu tenho sido procurado, sim, realmente, pela população a respeito desse assunto. Parabéns pelo requerimento e por ter saído na frente. Essa semana eu passei por uma situação, Terezinha Castro, o qual veio ao óbito. Eu fui quem fui buscar na casa, porque o SAMU estava atendendo uma ocorrência. E o resgate, de acordo com o convênio do SAMU, ele não pode atender a ocorrência, tá? Quando o SAMU está atendendo, tem os dias. Nós votamos isso no mandato passado. Então, tem todo esse trâmite, esse entendimento entre os convênios. Então, eu acredito que é muito importante, sim, que nós tenhamos mais uma viatura dentro da cidade. Também aproveitando, pedindo ali para que se faça uma cobertura e rebaixamento de guia. Eles me pediram essa semana, eu fiz já um pedido de requerimento para que seja feito. Mas parabéns pelo requerimento, é isso daí. Obrigado, boa noite.
Boa noite, obrigado a todos.
Aqui não aparece nenhum nome escrito. Próximo requerimento.
Requerimento 879 do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar se a possibilidade de proceder melhorias na estrada municipal que margia a rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, SP-294, paralela à Praça do Pedágio.
Eu consulto se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 880.
Pela ordem, presidente.
Oi.
Estava com o microfone aqui desligado, desculpa aí. Eu queria falar rapidamente. Se me permite.
Tá bom. Pedir para ficar atento aí, Bacana, porque a gente já tinha até passado, mas estou voltando, tá bom? Então,
vou fazer uma observação, presidente.
A palavra é do Bacana.
Senhor presidente, secretários, rapidamente, vou fazer uma observação, porque essa estrada é aquela que vai do lado ali da rodovia, né? É uma estrada que ela é uma estrada municipal, só que chega ali naquele pedaço, ela some debaixo da linha do trem ali, né, da linha da ferroviária ali. E aí o que acontece? Eles bloquearam uma passagem lá, a Eixo. Eu queria saber também se é aquela passagem que a juíza pediu para desobstruir. Se foi aquela passagem, a prefeitura podia lá desobstruir, né, e arrumar aquela estrada lá. Então, assim, vou aguardar a informação correta, né, para a gente poder também arrumar aquela estrada para que as pessoas possam passar por ali. Ninguém é obrigado, né, a pagar pedágio se a estrada for municipal. Muito obrigado.
Permite uma parte? Permite sim. Essa via que você está falando, eu sei que é onde ali bloquearam, mas não é a mesma do via, a mesma ali que a juíza mandou liberar. Outra coisa, aquela via, pelo que eu vi no mapa, ela não é municipal. Ela é uma via que vai clandestina, mas ela funciona ali há muitos anos. Será que a gente não tem algum remédio jurídico que ela possa permanecer? Porque ela serve muito o pessoal ali da região.
Como
Ô Almeida, bom, permitir a parte. Não, mas se você pegar o mapa lá, eu olhei o mapa. Ela vai até ali, só que depois ela some porque tem a linha do trem, mas ela passa do lado, a estrada municipal. É isso que eu queria saber, se a estrada municipal dá continuidade, entendeu? Mas o mapa, ele mostra que é uma estrada municipal, que ela atravessa ali, entendeu? Por isso que eu estou fazendo esse questionamento. Se for realmente uma estrada municipal, eu não vou afirmar aqui, a prefeitura podia ir lá e desobstruir aquela passagem, né?
Consulte se há mais algum orador. Não enxergo nenhum aqui. Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o número 880, do Antônio Franco dos Santos Bacana. 881. Ah, não, 880. Isso aí. Solicitando um voto de congratulações e aplauso à CPFL pela implantação do projeto CPFL nos hospitais na Santa Casa de Misericórdia no município, de nosso município.
Vou usar rapidamente, presidente.
A palavra, vereador Bacana.
Não, eu queria usar a palavra e agradecer, né, o Eduardo, da CPFL, supervisor. Ele esteve na Câmara, uma convocação que eu fiz, acho que os vereadores devem recordar. E ele, naquela fala, ele já garantiu que ia, né, colocar no hospital aqui da nossa cidade, né, a implantação da energia sustentável, que é as placas solares, e foi concluída, né? Então eu queria agradecer por essa atenção que o Eduardo deu aqui para a nossa cidade, para o Hospital São Lucas. Muito obrigado.
Fábio pediu a palavra.
Sim,
a palavra.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, público que nos, né, acompanha pelas mídias sociais. Esse requerimento que o vereador Bacana fez é muito bom, porque eu também tenho que fazer um agradecimento, né, ao senhor Eduardo, da CPFL. Há uns dias atrás eu tive um imprevisto aqui próximo de casa, um curto-circuito na rede elétrica, a fiação toda no chão, perigo de choque elétrico, né? Acidente de trânsito. Eu liguei para ele, né? E ele prontamente me atendeu, era 7 horas da manhã, mais ou menos, e logo em seguida, passando uns 30 minutos ali, a CPFL já estava lá no local fazendo esse reparo, fazendo a ligação dos fios, né? Sinalizando tudo ali o trânsito. Então, a gente tem que lembrar disso também, né? A gente exige, a gente cobra, mas nos momentos também que o serviço é bem feito, a gente tem que lembrar. Então, é um ótimo, né, requerimento, né, agradecendo a CPFL pelo que ela fez no Hospital São Lucas ali, a parceria, mas lembrando também de outros locais da cidade, das redes elétricas que ela atua e ela resolve grande parte dos nossos problemas. Então, queria agradecer aqui, deixar, né, registrado, um abraço para o Eduardo, da CPFL, que tem atendido prontamente a nossa cidade. É isso, presidente.
Obrigado, vereador. Mais algum orador? Aqui não enxergo nenhum. Próximo requerimento. Demar, microfone. 881, né?
Desculpa. 881 do Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a revitalização da Praça de Toledo, como pinturas das vias internas e do ponto de ônibus, realizar limpeza geral e cuidados de jardinagem, etc.
Eu vou usar a palavra, presidente.
Consulto, tem algum orador? Bacana, com a palavra.
Senhor presidente, secretário Dante Colete, só que nos acompanha. Bom, a Praça da Fonte, cara, realmente tá triste ali, né? Além da seca, eu passei lá essa semana e tirei umas fotos, até coloquei no Facebook, a falta de cuidado que o executivo está tendo com relação àquela praça. Falta limpeza, falta pintar, né, as calçadas para dar um pouco mais de vida, e a população me cobrou quando eu estava ali, próximo aos comércios. E ao ponto de ônibus, o pessoal me cobrou, falou: vereador, Olha como que está a praça, que é um patrimônio histórico do município, onde muitas pessoas, né, aliás, é uma das praças mais antigas de Garça, a Praça da Ponte, e está precisando de ser cuidada. Então, acho que o executivo ele tem que dar uma prioridade, é uma área central, colocar uma tinta ali, pintar aquela praça, revitalizar. A gente entende a questão da chuva, mas limpar e cuidar de um bem público, isso é fundamental. Então, espero que o executivo fique atento com relação a esse pedido. Muito obrigado.
Bom, não enxergo mais nenhum orador, né? Então, próximo requerimento.
Requerimento 882, do Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de realizar a pintura da faixa de pedestre localizada na rotatória, localizada no cruzamento da rua Embuia com a Avenida Paineiras e também outra faixa de pedestre da rua Embuia.
Consulta-se algum orador?
Não há nenhum orador.
Próximo.
Requerimento 883, do Antônio Franco de Santos Bacana, solicitando ao prefeito informações sobre a realização do Cerejeiras Festival deste ano.
Pela ordem, presidente.
Pode falar, vereador.
Esse requerimento ele ficou atrasado. Então, assim, o que eu pedi aí foi a questão das entidades, né? Se ia participar algumas entidades vendendo seus produtos e tal, mesmo que fosse virtual. Só que como a festa já foi, ela não tem mais finalidade esse requerimento. Então, eu gostaria de pedir a retirada.
Vereador, concorda com a retirada? Ok, retirado. Requerimento 883. Próximo requerimento, vereador.
Requerimento 884, do Ademar Quinco Marcondes de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de retomar transporte público para moradores de zona rural da nossa cidade, inclusive para os estudantes.
Consulte-se a oradores.
Ademar.
A palavra.
Bom, senhores, semana passada tivemos um requerimento, acho que foi o Bacana que fez, sobre a parte do transporte. Se não foi o Bacana, me perdoem. E onde foi muito discutido com todos aí, com muita participação de todos. Mas aí eu guardei as minhas falas para este requerimento, porque uma dos pontos que expressaram durante a semana passada foi a possibilidade, né, de um posicionamento crítico em relação aos moradores da zona rural, dos estudantes, né? E isso também foi uma conversa que eu tive particularmente com o pessoal da APTUR, certo? Então, a zona rural, quando eu estava em época eleitoral, digo isso porque andei, né, muito, na zona rural, especialmente, qual que é o problema deles, que eles me falaram? É transporte. Transporte para a saúde, transporte para a educação, transporte para vir até a zona urbana. Então, foi isso que eu ouvi. Eu solicito ao prefeito informar se há possibilidade de quando normalizar toda essa parte do transporte, que é um assunto muito, vamos colocar, muito agitado dessa maneira, por todos, né, que estão preocupados com a parte de transporte, e inclusive para os estudantes que moram distante a nossa cidade. Então, peço também para ele, nessas minhas falas, sensibilidade, e se precisar de alguma coisa do nosso legislativo, nós temos total força de vontade de ajudar ele em qualquer que seja o nosso alcance, porque é ajudar a administração e ajudar principalmente os jovens que são estudantes e os moradores da zona rural. Muito obrigado a todos e fica aí aberto para quem quiser falar. É um assunto que mexeu semana passada e é um assunto que não sei se vai mexer nessa semana agora. Muito obrigado.
Permite uma parte?
Pode ser.
Eu acho que o interessante é a comissão de uso e parcelamento de solo, como nós fizemos várias audiências públicas, que assim que voltar presencial, que o vereador Pedro fizesse uma audiência pública, porque é interessante discutir esse aluno com os pais, com também os responsáveis pela educação, para ver se há possibilidade de voltar o transporte para quem estuda nas escolas estaduais. Muito obrigado.
Ah, Quem pediu a palavra agora foi o vereador Fábio Policinani.
Bom, mais uma vez, boa noite, presidente da mesa, os que compõem. Gente, é o seguinte, esse assunto do transporte escolar está incomodando muito. Por quê? A gente tem sido constantemente cobrado pela população, com razão. Todas as cidades ajudam, todas têm apontamento aí e continuam ajudando. Os alunos agora com esse pedágio, tem gente que já virou para mim e falou, parei, abandonei, não dá. Você entendeu? Então, um requerimento pertinente. Eu acho que, como disse o Bacana, na hora que voltar a sessão, a gente tem que fazer alguma coisa presencial, porque está difícil. Vai entrar um projeto aí agora para a Bolsa Tirador? Concordo, eu não sou contra, não. Eu acho que tem que ajudar, tem que fazer a nossa parte. Agora, se vestir um santo, desvestir o outro, não dá certo, né? Então, nós temos a obrigação aí de pegar o pé do nosso executivo para que ele tome as providências aí para ajudar esses alunos, porque educação é investimento, não é gasto. Penso eu dessa forma e acredito que a lei também, né? Mas vamos aguardar uma resposta do executivo.
Última parte, vereador.
Permito, sim.
Vamos ver se vir um projeto da Bolsa Tirador, se dá para a gente incluir a Bolsa do Estudante também.
Com certeza, porque aí não haverá apontamento, acredito eu, né? Mas tá bom.
Vamos estudar, então.
Me concede uma parte, vereador?
Sim.
Só vou fazer uma correção para que não fique um mal entendido e as pessoas que estão nos assistindo entendam o que foi colocado. A Bolsa Tirador, pelo que eu li no projeto, é apenas para aquele atirador que presta
serviço.
Isso. Por exemplo, tem alguns meninos que estão ajudando aí na formulação do trânsito da vacinação, 3, 4, 5.
Sim, eu também.
Esclarecendo que são 3, 4, 5, 6 pessoas, mas que não é para a Bolsa Atirador de todos os atiradores. Só esclarecendo que muita gente me perguntou na última sessão, o jeito que foi falado, se a Bolsa Atirador era para todos os atiradores. Não é.
Sim,
tá,
sim.
Ok?
É
só um esclarecimento.
Não. Tá certo. Não, realmente, a bolsa, essa bolsa, eu estive conversando lá com o Sargento Dinei e também já tinha lido o projeto. Realmente, é para que seja pago para quem está trabalhando como voluntários, tá? Só que eu também concordo com o Bacana. Os alunos estão indo estudar. Se faltar, perde o auxílio. Mas aquele que for certinho, eu acho que dá para incluir sim, Bacana. Boa ideia. Mas é isso daí. Muito obrigado, boa noite.
Consulte se há mais algum orador.
Não,
né?
Não apareceu, não.
Próximo requerimento.
Requerimento número 885, do Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho, solicitando voto de congratulações e aplausos ao governador de São Paulo, João Dória, secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Mioli, pelo lançamento do programa Nossa Rua, do projeto de parlamentos regionais ocorrido no dia 19/8.
Consulto-se a oradores.
Ademar.
Com a palavra.
Senhores, eu estou tendo uma oportunidade muito grande de vida e de acompanhar um pouco de perto pelo convite do MDB Jovem, do Democrata Jovem, PSDB Jovem, lá em São Paulo. Me deram esse convite, não tem como eu recusar na Secretaria de Desenvolvimento Regional. Então, eles estão me passando algumas informações, que, é claro, estou tendo um diálogo, uma comunicação, tive com o prefeito na sexta-feira, e de programas que o governo está proporcionando aí para o desenvolvimento dos municípios, né? Independente de agradar um ou outros, né? Mas é uma oportunidade. E uma delas é o programa Nossa Rua, né? E até conversei com o prefeito sobre isso sexta-feira, ele falou que já tem os projetos, a quilometragem, tudo na planilha dele lá, e que esse programa ele está dando, né, um suporte para os municípios, né, terem a iniciativa de pavimentação de ruas de terra, né, em todos os municípios do estado, que fizeram, claro, a adesão. E com isso, eu parabenizo o governo do estado de São Paulo, independente de ser um programa semestral, anual, que eles fazem, mas é um programa muito bom pelo nosso município, porque nossa região também do interior, que tem muitas ruas e precisariam aí de um recap. Muito obrigado a todos.
Permite a parte, vereador.
Pode falar. Vereador,
me permite a parte?
Pode falar, pode falar, desculpa.
Legal, pertinente seu requerimento. Fico feliz aí, cara. Parabéns pela sua atuação. Além de ser seu amigo particular, admiro seu trabalho como vereador e espero que Jafa seja incluída, né, nessa questão de pavimentação, porque a gente está com bastante, tem bastante ruas aqui, inclusive em torno da escola, as escolas aqui, as ruas estão bem, bem debilitadas, vamos dizer dessa forma, né? Então, parabéns aí, espero que a gente consiga, que o vereador consiga. E tem meu total apoio aí também. Tá bom, vereador? Obrigado pela parte aí.
Opa, eu que agradeço, Cateto. Com certeza, a Jafa sempre vai estar, sim. E pedir também para o prefeito na sexta-feira, quando eu conversei com ele, para que ele possa olhar principalmente as ruas que estão precisando de urgência. Muito obrigado.
Uma parte, Demar.
Concede uma parte, Demar.
Pode falar, pode falar, pode falar.
Posso falar primeiro, presidente?
Claro, Rodrigo.
Ademar, parabéns pelo requerimento. Só queria deixar aqui frisado a respeito do vereador Lucas falou aqui de Jafa. Tive em reunião com o prefeito João Carlos também. Aquela rua da Joaquim Pereira aqui, que interliga ao novo conjunto ali do Vista Verde, ela é uma estrada de terra, no caso. E ela já tem o sublevantamento, o estudo para poder fazer essa pavimentação. Então, esse recurso que vai vir aí, provavelmente vai ser destinado nessa rua também. Então, quero parabenizar você pelo recurso aí e informar a população de Jafa que já tem o cronograma da prefeitura para ser pavimentada essa rua de terra aí. Obrigado, Ademar.
Permite segunda parte aí, vereador.
Pode ver com o Rafael aí.
Está no tempo ainda.
Eu pedi a parte também.
Desculpa, Rafa. Desculpa, eu não vi.
Ah, o meu é rápido.
Vai lá.
O meu é só para falar para as pessoas que estão ouvindo aí, que em relação a esse projeto, que o Ademar fala no requerimento, existe aí um planejamento e provavelmente também uma pesquisa para que seja incluída as ruas de maior necessidade da cidade de Garça, né? Estive com o prefeito João Carlos também e apresentamos aí, temos aí requerimentos de... Se você pegar aqui na Câmara Municipal, você vai ver 4 ou 5 vereadores que fizeram requerimento do mesmo lugar. Isso mostra que aquele lugar está precisando e acho importante a gente aqui na Câmara agora se unir para resolver esse tipo de situação. Obrigado, Ademar.
Vai, Cateto.
Vamos lá, acho que dá tempo aqui. Não, agradeço aí a resposta do meu amigo Rodrigo, mas a gente precisa nos unirmos aí para realmente ajustar essas ruas aqui de Jafa, o Rodrigo, a todos os vereadores, porque é o meu 8º mês de mandato aí, e a gente até a resposta que vai fazer é fácil, a gente tem que correr atrás para conseguir. Mas obrigado, Rodrigo, obrigado, Ademar, e pode contar comigo aí no que for preciso.
Mais algum orador?
Não.
Próximo requerimento.
Requerimento 886 do Ademar Tempo Marcondes de Moura Filho, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao secretário estadual Logística e Transporte, engenheiro João Octaviano Machado Neto, deputado estadual Analice Fernandes, pelo esforço empenhado à concretização do recapeamento na estrada da Fazenda São José dos Bonfim.
Oradores?
Ademar.
Com a palavra.
Bom, também gostaria de completar aqui no que eu falei, não só ao secretário estadual de Logística e Transporte, o João Octaviano, e a deputada estadual Analice, mas também parabenizar toda a Secretaria do Governo do Estado de Desenvolvimento Regional e também a administração aí do João e do Flávio e todos os vereadores aí das gestões passadas, de também ter feito parte, né? Segundo a conversa que eu tive com o João, de vocês terem ido atrás as gestões passadas. Deixando bem claro aqui, porque às vezes pode ter tido uma má interpretação, uma má expressão, eu estava em São Paulo no dia 7 de maio, se não me engano, dia 10, por aí, Eu estava já participando de algumas reuniões lá que me deram essa oportunidade de conhecimento de grandes programas. E eu já falei isso aqui uma vez, só quero esclarecer para não ter intrigas. E até conversei com o prefeito e expliquei que até o dia 11 de maio, pelo menos com os dedinhos do Dr. Rubens lá, o pessoal não estava na lista, até que o prefeito mostrou uma ata atualizada que estava no dia 24/5. Independente da indicação legislativa ou não, o importante é que saiu. E que eu acredito que a 9 de julho também será para o ano que vem, só para vocês já ficarem adiantados. Então, é muito bom isso, é fantástico. Eu tive com o doutor, esqueci o nome dele agora, o doutor, amigo do meu avô, do DR, já vi o nome, eu falo, estava com ele esses dias, fugiu. O doutor Roberto, do DR, ele falou para mim que a 9 de julho, se tiver eu acho que já tem um projeto lá no DR, e ele falou que tem tudo para sair. Então, isso é importante, é desenvolvimento para a nossa cidade, para a nossa região. Acredito que, independente de tempos eleitorais, ano que vem, eu acho que muitas coisas vão ser pavimentadas, principalmente essas estradas de vicinais. Muito obrigado, parabéns aos vereadores da legislação passada, que também fizeram esse pedido, certo? Não estava. Parabéns, a administração correu também, independente da indicação legislativa feita no dia 12 de maio, recebido na secretaria. Fica aqui um grande abraço a todos.
Consulto se há algum orador. Mais algum? Não, né? Próximo.
Requerimento 887 de Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar a abertura da concorrência pública para a utilização do poliesportivo do Distrito de Jaffa.
Consulto se há orador. Aqui.
O Marquinho Moreira. Com
a palavra.
Mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha aí pelas redes sociais. Com esse requerimento aí a respeito do poliesportivo de Jaffa, né? Tem os dois vereadores que têm trabalhado muito forte por Jaffa ali. E ele pede que o prefeito venha ver a possibilidade aí de estar abrindo um edital, né? Para ser utilizado ali aquele local ali, onde era a parte do bar, né? Do poliesportivo ali. Que foi palco aí de muitas alegrias para a população ali de Jaffa, né? E, segundo informações, está um local que está abandonado, podemos dizer assim, né? Não está em boa condição. Precisa fazer uma melhoria legal ali, né? Em relação ao design. Então, o requerimento, ele pede que seja feito o edital para que pessoas... Agora vai
procurando aí, né? Então, eu não estou escutando.
Vereador, seu
tá
áudio.
Cortando o seu áudio, Marquinhos.
Tá cortando.
Deixa eu pegar o foninho aqui.
Não, agora voltou.
Eu vou tentar falar. O foninho. Bom, esse requerimento pede a abertura do edital, né? Tem pessoas aí que estão de olho no local para estar trabalhando por Jaffa ali. Bom, em relação aí.
Você me permite uma parte, Marquinhos?
Sim, pode falar.
Não sei se você sabe, já tem dois meninos que tocam poliesportivo lá. Eles têm um contrato de uso e uso de desfruto lá do bem público aqui de Jaffa, no caso, o poliesportivo, e há muitos anos ele toca. Desde 2015 ele tem esse contrato, no caso, para poder tocar o poliesportivo lá, e onde ele atende a população aqui do Distrito de Jaffa. Não sei se o senhor não foi informado que eles trabalham ali já, e às vezes alguém requisitou para o senhor, no caso, a abertura dessa licitação, no caso, dessa concorrência pública, mas o local já é ocupado já por dois cidadãos aqui de Jaffa, que exercem o trabalho deles ali, atendendo a população aqui. Obrigado pela parte, Marquinhos.
Legal. Então, vamos dar o nome ali, né? Já vou procurar pessoalmente também.
O seu áudio não está saindo, Marquinhos. Você pode...
O finalzinho do seu áudio aí não está saindo.
Não está saindo, né? Fico muito contente por essa resposta. Ficou melhor agora?
Mais ou menos. Está cortando, Marquinhos.
Bom, fone. Vai ter que pôr o fone mesmo.
Depois eu vou arrumar.
Ok. Mais algum orador?
Vou usar.
Eu.
A palavra é o vereador Bacana, depois Lucas Capeto.
Bom, senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos assistem. Bom, o requerimento do Marquinho, né? Só para ele está pedindo que abra uma licitação para alguém, né, alguma pessoa, alguma associação, alguma pessoa jurídica possa estar usando aquele local de esporte do Distrito de Java. É, o que eu acho é assim, é que estão terceirizando muito, né? Terceirizando muito, tentando terceirizar as praças de esportes aqui do município que o prefeito não arruma. Então, o que precisa ser feito ali é uma revitalização da área, é arrumar, consertar aquilo ali. É, até em respeito aos vereadores de Jafa, eu acho que o prefeito deveria olhar melhor ali para aquele polo esportivo. E se existe já uma concessão de uso ali para pessoas de Jafa, tem que ver qual que é a contrapartida também desse pessoal que está usando os polos esportivos, se eles têm alguma contrapartida de revitalizar a área também. Precisa dar uma olhada nesse termo aí. Mas eu vou dar uma olhada no termo, ver quais são as contrapartidas desse pessoal que usa lá os estabelecimentos, para saber se eles não têm que fazer nada, tudo bem. A gente até entende que o movimento ali não deve ser muito grande, né? E o ganho deles não deve ser também alto assim para estar arrumando o local ali onde eles usam. Mas todo bem público que você usa, existe uma contrapartida. Mas o que eu acho ali é que a prefeitura tem que arrumar. A prefeitura tem que cuidar dos bens públicos. Essa é a minha opinião.
Muito bacana, bem. Bacana. Você me permite a parte para não precisar pedir a palavra?
Permito.
Legal, tem tempo ainda. Eu não preciso pedir a palavra, a gente segue com os requerimentos. Ó, é assim, como o Rodrigo já falou, nós já temos dois munícipes aqui da cidade que toma conta lá do pólen, né? E por questões viáveis aí, eles não realmente não abrem no meio de semana, é mais no final de semana. Mas o que falta ali para começar, às vezes, poder trabalhar mais vezes, é uma atenção especial ali em questão de manutenção. Mas isso daí eu já adianto para vocês que eu tive uma conversa com o secretário Júlio César, né? E o Júlio César me falou que a demanda está bem grande para esse ano, que tem bastante demanda, né? A gente sabe, inclusive, disso, e que o poliesportivo, através da resposta que eu obtive da Secretaria de Esportes, é que em janeiro será feito algumas melhorias aqui no nosso poliesportivo, né? Então, é a resposta que eu tive aí do secretário, e a gente vai estar acompanhando aqui também. Claro, não só eu e o Rodrigo, por ser de Jafa, mas por nós estarmos aqui, fica mais fácil para a gente dar esse respaldo. Então, só mais uma vez aí, ô Marquinhos, dando ênfase aí nas palavras do vereador Gutierrez, já tem o pessoal que toma conta, e a gente também está por aqui, a gente está acompanhando, e é que nem o vereador Bacana falou, o que falta é uma intervenção do executivo para que possa ter melhorias ali naquele local, né? O banheiro, a gente precisa dar uma arrumada, iluminação, o campinho, enfim, precisa ser reformulado com muito carinho ali o nosso poliesportivo para que possa, né, voltar a funcionar igual era na nossa época, né, vereador Rodrigo? Na nossa época, a gente ia lá, jogava bola, jogava vôlei, a bote é o pessoal que toma conta, o pessoal que joga, que cuida. Então a gente precisa sim dessa intervenção aí do executivo para que possa ser feita ali algumas melhorias para ajudar aqui os nossos munícipes da cidade. Mas é isso aí. Mas, enfim, através da resposta que eu tive do secretário, que em janeiro será feita essas melhorias, tá bom? Bacana. Muito obrigado aí pela parte, meu amigo.
Uma parte, vereador, só para terminar.
Só vou concluir. Eu vou te dar a parte, Marquinhos, só vou fazer uma observação, rapidamente. Bom, se você voltar lá atrás, vamos falar na época do prefeito Julinho, tá? Vamos voltar bem lá atrás. A grama era verde, roçada, os campos eram todos usados, eu jogo bola desde os 14 anos, era módulo, Toyotão, todas as praças de esportes, Campo do Garça, Ginásio Wilson Martins. Hoje os prefeitos não conseguem dar manutenção nos próprios públicos. Você vê como que nós, a gestão, né, atual hoje, que caiu o nível mesmo. Então, assim, Se você voltar lá atrás, você vai ver que as praças de esporte funcionavam. E sem secretaria de esporte, hein? Era divisão de esporte. Hoje nós temos uma secretaria e os caras não conseguem dar manutenção nas praças de esporte. Mas pode falar, vereador. Pois não.
Eu peço a palavra, Rafa, que acabou o tempo.
A palavra é Cateto.
Bom, então, só para resumir, bacana, vou permitir uma parte para você finalizar aí seu pensamento, mas é isso, o que a gente precisa, ainda mais num distrito igual Jaffa, que nós já temos poucas opções de diversões aí para os nossos jovens, para os nossos idosos, e o Pólen, sem sombra de dúvidas, é um dos únicos lugares que nós temos aqui, além do ginásio, né? E então, assim, eu peço de verdade aí para o executivo olhar com carinho, se conseguir até antecipar, né, essa projeção de ser em janeiro, de conseguir antecipar, porque a gente precisa disso. Nós passamos por uma pandemia e o esporte é tudo de bom na vida dos nossos jovens. O bote, o jogo de bote para os nossos idosos, que é aquela diversão que eles têm no final de semana aqui na nossa cidade. Então, eu peço de coração aí ao executivo que olhe com carinho aqui para a nossa querida Jaffa.
Última parte, vereador.
Claro que eu permito, bacana, fica à vontade.
Então, Lucas, só para finalizar, se você voltar lá atrás, você vai ver que os prefeitos gostavam de esporte, funcionava tudo. Hoje não funciona nada. Assim, funciona, e antes era departamento de esporte. O seu pai, que foi o ex-vereador Cateto, lembra muito bem disso. Era o Nelsinho Boca Preta, o seu Sérgio Stephanie, era a divisão de esporte. Então, hoje tem uma secretaria e você não consegue ver uma melhoria nas praças de esporte. Você mesmo disse aí, ó, que conversou com o secretário, ele falou que vai ver se arruma em janeiro. Então, quer dizer, o ano de pandemia, né, não tem nada. Não está tendo esporte, não está tendo nada. Quer dizer, o secretário, a Secretaria de Esporte, né, não quero aqui também falar que ele tem essa prerrogativa, não. Ele só faz o que o executivo manda. Se o executivo mandar reformar, ele vai reformar. Então, assim, eu vejo que nós retroagimos no tempo. É só pegar. Quando eu tinha uma época dos meus 18, 20 anos, que jogava bola no amador, funcionava tudo. Hoje funciona muito pouco. É uma pena. Muito obrigado.
Uma não parte, vereador.
Permito.
O senhor está conseguindo me ouvir agora?
Agora está perfeito, Marquinhos.
Perfeito.
Tá à vontade.
Vereador, esse requerimento aí, quando eu encaminhei ele, eu entrei em contato com o Júlio a semana passada, né? Em relação ao munícipe que tinha feito esse pedido. E quando eu conversei com o Júlio, até de então ele não sabia quem era essa pessoa que está cuidando aí de Jaffa no Polo Esportivo, informações que ele me passou. Então, eu conversei com ele e falei, vou fazer o requerimento buscando informação a respeito do edital da abertura, né? Então, é importante aí, as informações elas não estão batendo. Se tem uma pessoa aí, duas pessoas que tomam conta, a gente fica muito contente por isso. Então, fica até mais fácil de estar fazendo a melhoria aí no local, né? A respeito do design e tudo mais, e botar para estar funcionando, né? Com mais força e com apoio também da prefeitura, do executivo e tudo mais, né? Mas eu vou estar entrando em contato com ele, buscando essa informação, e a gente fica muito contente, principalmente por todos vocês aí de Jaffa, tá bom? Muito obrigado
Marquinho,
pela
palavra. Marquinho, que isso, não por isso. Eu convido, inclusive, todos os vereadores que possam vir aqui até Jaffa para ver a situação que está o nosso polo esportivo aqui. Porque eu e o Rodrigo, a gente está aqui, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente cobra, né? Mas é bom que os vereadores venham até aqui também, para poder ver a situação que está o nosso polo esportivo. Como falei uma vez, vou repetir, um dos únicos lugares da nossa cidade, né, do nosso distrito, que serve para diversão. Não digo só o polo, nós temos a quadrinha lá nas casinhas, nós temos o ginásio, nós temos o campo. Então, assim, eu convido a todos para vir aqui para ver. Concedo, Rafa, fica à vontade.
Obrigado. Eu tenho escutado aqui, eu acho que o pedido de vocês é justo aí, o requerimento acabou saindo um pouco do teor dele aí, né? Entrou um pouco na crítica à Secretaria do Esporte, mas eu posso falar o seguinte, que falar que no passado era bom e agora é ruim é muito fácil. Tenho certeza que no passado os mesmos vereadores que estavam aqui tinham que reclamar também. Então as coisas vão passando...
Eu te permito a segunda parte, só para te cortar, rapidinho. Eu não
pode terminar, vou pedir a palavra.
Ó, não tô criticando a secretaria, porque o Júlio César me atendeu super bem. Tô falando que ele me passou que o cronograma, por causa da demanda, vai demorar um pouco e vai ser em janeiro, tá? Não tô criticando, ele foi super atencioso comigo, te permito a segunda parte.
Obrigado, Cateto. Eu vou utilizar a palavra, porque só tem 10 segundos. Pelo menos eu coloco aqui meu posicionamento,
mas, tá bom? Só entendendo, que eu não critiquei, tá? Tô falando que eu tive um retorno legal dele.
Tranquilo.
Peço se tiver palavra. Outro vereador para pedir a palavra.
Oi? Alô?
Pela ordem, presidente.
Sim.
Se outro vereador pedir a palavra, esse tema é importante para a gente estar terminando ele, né? Foi bem corrido para terminar. Não sei se é possível outro vereador.
Eu estou pedindo a palavra aqui.
Com a palavra, vereador Rafael Fabretti.
Obrigado, Rodrigo. Não, Cateto, eu entendi. É que o seu pedido é plausível, a gente tem que melhorar muita coisa mesmo. Realmente, esse ano pandêmico, tudo ficou voltado, principalmente recurso próprio, voltado a situações da saúde, situações que envolvia outras finalidades e prioridades. O que eu não posso deixar de falar aqui é o trabalho que o Júlio César vem fazendo, pelo menos o que eu peço, ele tem me atendido. É um secretário extremamente técnico. Se vocês tiverem o prazer e quiser ir na secretaria, eu sei que alguns vereadores não vão, mas se caso quiser ir lá, ele vai mostrar o projeto que ele tem para essa secretaria dele nesses próximos anos. Sei do empenho e do esforço dele. Não posso aqui escutar quieto dizendo que tanto essa gestão quanto esse prefeito nada fez pelo esporte, que os outros gostavam. Tenho certeza que no passado, quem era criticado era o prefeito que estava, que o esporte não funcionava. E hoje é o João, e amanhã é o Chico, e depois de amanhã é o Mané, e assim vai, assim por diante. A gente tem que entender...
Pela ordem, presidente.
Antes de... É questão de a parte ou é pela ordem?
Eu peço a parte. Peço a parte.
Eu vou permitir só um minutinho, tá? Vou permitir, sim.
Professor.
Então, eu acho só que a gente deve sempre reparar no esforço, a tentativa e o momento que nós estamos vivendo, que é muito fácil criticar, né? Mas fazer com pouco também é muito raro. Entendo também que a gente pode melhorar muito e buscar muita melhora para essa secretaria, e tenho certeza que essa equipe que está apenas aí há 6 meses, 8 meses como secretário, tem muito a desenvolver, e eu torço para que isso aconteça e vai contar com o meu apoio. Não carrego nada de mágoa aqui, de ninguém, então só estou falando mesmo que não poderia ficar quieto e ouvir aqui apenas crítica à secretaria e essa gestão. Tiveram muitos enfrentamentos essa gestão, muitos enfrentamentos. Só quem passou a gestão, a pandemia, fazendo gestão, sabe as dificuldades que os municípios passaram. E tenho certeza que não era perfeito no passado, não. Que funcionava, que tudo funcionava. Porque eu já vi vários debates e críticas aqui dentro dessa Câmara Municipal criticando várias secretarias, inclusive do esporte do passado, de anos e anos atrás. Então, a gente acaba esquecendo de como era e só lembra de como está. Então, a crítica eu aceito, mas falar que era perfeito, me perdoe, que não era perfeito. Tá bom? Permito a palavra, Marquinhos.
Obrigado, presidente, pela parte. Eu quero só reforçar em relação ao secretário de esporte, no Júlio, né? O trabalho que é bem feito, é bom a gente estar comentando, sim. É uma pessoa que tem a mente bem esclarecida, né? Tem procurado fazer um excelente trabalho aí voltado ao esporte em Garça. Eu tenho acompanhado esse trabalho e posso falar o que eu tenho visto. Então, eu posso estar comentando. Eu acredito que sobre esse requerimento vai vir uma boa resposta, sim, principalmente em relação à Jafa, né? O nosso vereador Rodrigo Ties conseguiu até um recurso, né, para estar ajudando aí no ginásio, né? Não mudando aí, não saindo do requerimento, é do foco do requerimento, que vai ajudar muito a cidade, agora com o poliesportivo ajuda também. Em relação ao trabalho do secretário, a gente parabeniza mesmo, né? Tem acompanhado, e gostaria de deixar em foco, reforçando as palavras aí do presidente, o que eu tenho acompanhado. Parabéns, que continue assim, eu tenho certeza que o esporte está com a cara nova aqui, está começando agora o ano, né? Estamos chegando agora, mas já tenho visto essa diferença. Força de vontade, muita garra, né? Muita determinação de estar ajudando, eu acredito que só vem para somar. Obrigado pela parte, presidente.
Permite a parte, Rafa, só para eu concluir? Ô, Rafa, então, só para deixar bem claro, o Júlio César, todas as vezes que eu precisei do Júlio César, ele sempre esteve presente aí, sempre me retornando. Então, mais uma vez eu falo, não estou fazendo nenhuma crítica. Eu sei que a verba hoje é difícil. A gente tem a noção, a gente passou por uma pandemia aí mais de um ano, né? E é que nem eu falei, eu tive esse retorno do Júlio, que em janeiro será feita essa melhoria. Nós gostaríamos que fosse antes, mas a gente sabe que, às vezes, a demanda, né, não temos, não tem só Jafa, tem Garça também. Então, está no cronograma, inclusive já passei essa informação para o pessoal que tem a concessão lá, já falei com os munícipes, o pessoal que participa da bótia, né? Mas que fique bem claro, aqui a gente está aqui para poder ajudar, para poder correr junto aqui com o nosso distrito, né? E agradeço ao Júlio aí mais uma vez pelo retorno de sempre. E é isso, é esperar e a gente vai estar aqui cobrando como legislativo, tenha certeza disso.
Deixa eu terminar a fala aqui.
Posso terminar?
Obrigado. Eu só coloquei assim que existe coisas a serem melhoradas, mas a gente também não pode generalizar e falar que o serviço está... não está sendo feito, né? Foi só isso que eu coloquei. Existe a parte positiva e a negativa, e a gente tem que corrigir a negativa e elogiar a positiva. Obrigado. Consulto se há mais algum orador.
Vou usar como líder.
Bacana, como líder de bancada, sem a partes.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa e plateia que nos assiste. Bom, primeira observação não é crítica, né? Se você tinha um campo que tinha bola, se você tinha um lugar que funcionava e hoje não tem, então, assim, é uma observação. Se vocês entenderam como crítica, tudo bem. Eu estou colocando aqui que eu sempre joguei bola, tá? E sempre participei de antes de ser vereador. Estou falando antes de ser vereador. Quando eu fui vereador, existe falha assim, mas hoje está demais. Hoje não tem dinheiro para comprar terra para jogar no campo. Então, para que Secretaria de Esporte? Se não tem dinheiro para fazer o que é necessário, então não vejo necessidade. Isso não é uma crítica, isso é uma observação. Tá? Então, assim, eu sei que o pessoal quer defender, não tem problema. E, em hipótese alguma, eu critiquei o secretário. Até porque, se não tem dinheiro na secretaria, como é que ele vai fazer? Né? Se ele não tem recurso, não tem jeito dele fazer nada mesmo. Ele vai ficar lá querendo fazer, mas não tem. Tanto é que o vereador Cateto colocou. Ele falou que é em janeiro, porque se tivesse dinheiro, fazia hoje. Mas não tem dinheiro, então não vai fazer. Vai fazer quando tem. Isso não é crítica, ô presidente. Isso é uma observação. Você só faz com dinheiro. Não tem dinheiro, não faz. É isso daí. O que eu estou querendo dizer é que todos os campos funcionavam. Antes também, até onde ali do ginásio São Gonzales tinha um campo, na Cicotite, que hoje não tem mais. Tinha vestiário, tinha campo, hoje não tem mais. Módulo, todos os campos funcionaram. Hoje funciona o quê? Fala para mim. Então, assim, não é crítica, é observação. Espero, e o prefeito teve 4 anos aí de gestão para fazer isso, também não fez. Foi reeleito, mudou a secretaria. Vamos aguardar. Estou criticando o passado, não estou falando do presente. O presente também não fez nada ainda. Vamos aguardar. Quando fazer, a gente vai colocar aqui. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 888 do vereador Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar melhorias e pintura nas mesas e nos bancos de concreto na praça, onde se localiza a EMEI, professora Maria Helena Santos Miranda.
Consulto se há oradores.
Não.
Próximo.
Requerimento 889 do vereador Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar pintura das quadras poliesportivas de praça localizada aos fundos da EMEI Victor Hugo Guanais de Freitas.
Consulto se há orador.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 890, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de ceder a casa localizada na Praça da Vila Araceli, para que algum servidor público possa morar e cuidar desse próprio público.
Consulto, pelo que eu enxergo aqui, o Marquinho Moreira pediu a palavra.
Isso.
Com a palavra, o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha aí pela internet. Né? Bom, esse requerimento, até gostaria que os vereadores levantassem essa bandeira aí, se for possível, sobre aquela casa ali da Araceli, né? Que foi aí um local que foi muito utilizado pela população dos bairros ali na Araceli, né? É o antigo Concebes, né? Informações que eu tenho ali, já usou para outras coisas também, voltado para a população. E hoje se encontra lá abandonado, né? Ali tem uma fiação ali dentro, por cima da laje, onde os jovens, né? As crianças, podemos dizer assim, os adolescentes, né? O pessoal estão jogando as telhas, entram por dentro da laje, perigo ali de se machucar, de levar um choque elétrico. Um local que realmente está abandonado. Isso aí a gente pode falar abandonado, sim. E eu acredito que todos os vereadores já devem ter passado ali, a população está acompanhando, e os munícipes estão questionando a respeito desse local, né? O que vai ser feito? O que pode ser feito? O requerimento pede isso. Se há possibilidade de colocar aí um funcionário público para morar naquele local, fazer uma adequação ali direitinho e ele tomar conta daquele local ali. Se há outra possibilidade de estar usando como trabalhos sociais, fazer uma melhoria, colocar uma segurança ali e ser voltado, né? O importante é que seja tomada alguma atitude antes que se acabe tudo ali. Está se acabando, o pessoal está levando ali até a fiação embora, telha. Está realmente perigoso. O que nos traz preocupação em relação a alguém se machucar ali naquele local. Já tinha apresentado um requerimento, aí, se não me engano, no mês de abril. Estou retornando agora, fortalecendo o pedido, né, para que venha uma resposta, uma solução seja tomada em relação a esse foco daquela casinha do Araceli. Boa noite. Obrigado.
Consulto-se a oradores. Aqui, para mim, não. Próximo requerimento.
Requerimento 891, do Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se a prefeitura pretende realizar mudanças na sinalização de trânsito na Avenida Rafael Marangão e Rua Oscar Montemor, no Jardim de São Rafael. Marquinho Moreira.
Com a palavra, Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, públicos que nos acompanham. Bom, vou falar rapidinho esse requerimento. É a divisa que tem ali de São Rafael com comerciários, né? Informações que eu tenho, que aquele local ali é uma área particular. Então, por isso, a prefeitura não pode estar fazendo ali o asfaltamento ainda, né? Não pode ser feito por ser uma área particular. Isso aí é uma dúvida de muita gente. É importante a população estar acompanhando. Já tem requerimento de outros vereadores que pediram aí em outras oportunidades, né? E a respeito ali daquele sinal de pare ali, ele é muito perigoso. Acidente, eu estive lá recentemente acompanhando ali e gostaria de falar nesse requerimento a respeito da segurança, né? Então, nesse intervalo, até o requerimento cair aqui, o secretário de trânsito já entrou em contato, já conversei com ele, né? Inclusive, é uma dos secretários também, uma pessoa que tem se destacado muito aí, o Gilberto, né? Manda um abraço a ele que está acompanhando a gente aí, um secretário que tem procurado fazer o melhor por Garça mesmo, né? Então, esse pedido aí, ele é em relação à segurança, o pessoal está questionando, e a resposta que ele me passou é o seguinte, que ali vai ser feito duas mãos, uma ida, uma volta, que vai trazer total segurança ao pessoal ali. Então, já estou passando de mão, né, a resposta aí do requerimento, mas gostaria de comentar, principalmente a população que está sempre descendo ali, aquela descida, e passando o espaço do comerciário para o São Rafael ali. Muito obrigado. Boa noite.
Consulto se há mais algum orador. Próximo requerimento.
Aqui não. O Marquinho travou, William?
Não, tá normal.
Ah, então travou para mim.
Tá.
Requerimento 892, do Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a colocação de cadeiras na sala de espera do Terminal Rodoviário Municipal.
Eu vou falar. Com a palavra, o vereador Fábio.
Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Esse requerimento eu fiz porque eu acredito que aqueles assentos que estão faltando lá não foram retirados devido à pandemia, tá? Não foram, porque assim, está faltando muito assento e a população está sentando em cima do porta-malas ali, onde tem aqueles suporte para pôr mala, bagagem. Então, você entra na sala de espera, está quebrada, tem cadeiras ali, ferragens expostas, quebradas. Inclusive, queria agradecer o Narda, essa semana eu liguei para ele, a iluminação estava toda queimada, arrumou no outro dia, muito obrigado, em nome da população. Só que aqueles assentos lá tá um muquifo. Passou da hora de trocar aquilo lá de quando inaugurou a rodoviária. Horrível. Quem chega em Garça, olha naquilo e fala, meu Deus, onde eu tô? Então, eu acho que precisava dar uma atenção ali no nosso terminal, trocar aquelas cadeiras de plástico que já estão podres, desbotadas, que sobrou, né? Mas eu perguntei ali, de imediato achei que tivesse sido arrancado por conta da pandemia, mas não. Estão quebradas mesmo. Perguntei ali para alguns funcionários que mostraram para mim ferragens que estão quebradas, faltando peças. Então, se não for trocar, repõe, por favor. Vi muita gente ali idosa, em pé ou sentando, naquela parte de madeira onde se coloca malas. Uma pessoa dessa cair vai se machucar. Bom?
Uma parte, vereador.
Permito, sim.
Vamos dar uma estendida nesse requerimento aí. Se falando em rodoviária, é um assunto muito importante, né? Eu vou até falar a respeito, não fugindo do foco do requerimento, que são as cadeiras. Segurança na rodoviária. Já teve alguns casos ali de roubo. O pessoal está indo de madrugada lá, fazendo bagunça. O pessoal estão aprontando lá de madrugada. Tem que fortalecer a segurança. Já foi encaminhado um ofício à Polícia Militar. E eu peço o apoio dos vereadores. Vou estar encaminhando um requerimento, todos nós juntos, buscando mais segurança naquele local, para que não aconteça uma morte ali. O requerimento é muito, muito forte, muito bom a respeito das cadeiras. É um ponto central que as pessoas chegam da cidade, de outros local, e tem que ter uma visibilidade boa da cidade quando chega, principalmente na rodoviária, em relação ali a álcool, gel, em relação à melhoria, em relação também à presença da PM, nossos policiais militares, ali no local, ali de vez em quando, fazendo toda a segurança, principalmente durante a madrugada, né? Sabemos que o efetivo é muito pouco, mas é muito importante a segurança ali.
Sim, bem colocado, vereador, bem colocado. Inclusive, no dia que ocorreu esse fato, eu estive de noite lá no terminal rodoviário para conversar com funcionários e saber a realidade dessas cadeiras. E eu presenciei um funcionário sendo apedrejado por um pessoal ali, um bando de marginal, vagabundo, que não tem o que fazer, apedrejando o funcionário dentro do terminal rodoviário. Aguardei a chegada da polícia no local, que esteve lá, tá? Mas o funcionário ficou em choque. Por quê? Porque ele é um guarda do próprio público, patrimônio público, mas ele não tem como se defender sozinho, né?
Uma parte novamente, vereador, uma
sim,
parte.
Sim.
Vamos fortalecer esse tema. Importante, eu até lembrei agora, fazer um pedido encaminhado ao nosso executivo, que tem prioridade pela segurança, que de repente é um curso, né, um fortalecimento para que esses guardas venham estar com armamento na mão, né? Em vez ali de um pedaço de cacetete na mão, que bom eles terem um revólver na mão para botar respeito nesses caras aí de madrugada, né? É uma boa ideia ser trabalhado aí, principalmente essa parte da segurança, visto que não está resolvendo só em palavras. Segurança ali está em qualquer momento correndo o risco de perder a própria vida ali e perdendo a família que depende dele, né? Muito obrigado.
Sim, eu acredito que a atividade delegada que foi tanto falada deveria ser executada e posto em prática, começar por ali, pelo nosso terminal rodoviário. Era isso que eu ia dizer, muito obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos, presidente.
Próximo requerimento, Demar.
Olá, Gurt. É 8, desculpa, eu perdi, é 892? Não, desculpa, é 893. Requerimento 893 do Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informar que o nome, informar o nome, a remuneração mensal e as atribuições de cada funcionário que trabalha na Secretaria de Comunicação da Prefeitura.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O próximo requerimento é o 894 do Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito informações sobre a notificação de alertas ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou entrega intempestiva do parecer Conselho Fundeb e conciliações bancárias mensais.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 895 do vereador Fabinho Policinani, solicitando o prefeito especificar e declinar sobre os apontamentos constantes na notificação de alertas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos. Requerimento número 896, do Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações sobre o transporte escolar de alunos da escola Silvio Sartori.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 897, do Pedro Santos, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de voltar a realizar os horários de trabalho pedagógico coletivo, HTPCs, dos professores através da videoconferência.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 898, do Pedro Santos, solicitando um voto de congratulações e aplausos à página no Facebook Rádio Clube Web Garça, em nome da sua proprietária, Patrícia Morato Marangão, pelos revelantes trabalhos prestados, levando diversas informações de qualidade a toda a comunidade.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 899, do Pedro Santos, solicitando a deputada estadual Analise Fernandes para que para que envie esforços necessários junto à Secretaria do Estado de Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 900, do Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual Carla Morando para que envie os esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas da unidade de saúde no município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 901, do Pedro Santos, solicitando ao deputado estadual doutora Damares Moura para que envie os esforços necessários junto à Secretaria de Estado de Saúde, com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 902, da vereadora Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito que encaminhe a esta casa uma relação das obras que estão paralisadas em nosso município, bem como os motivos de paralisação.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores
inscritos. Eu peço a palavra. Marquinhos, eu peço a palavra, não tinha erguido a mãozinha.
Vai lá, mano. A palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, mesa diretora, vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Vereadora, parabéns por esse requerimento, excelente requerimento. Eu até decidi falar aí no requerimento que a senhora enviou. Em relação a essas obras aí, entra também a obra aqui do Cavalcante, né? Já comentamos há um tempo atrás, a respeito da creche que se encontra ali, parada a obra ali já faz algum tempo, né? Então nesse requerimento também entra a creche que faz parte das obras, né? E algumas outras que estão pela cidade aí também, né? Então vamos estar aguardando a resposta, ainda não recebi ainda aqui a resposta a respeito dessa creche, como vai ser. Informações que eu já tinha entrado em contato também, se tratando dessa obra do Cavalcante Sacreste, com o executivo, nosso prefeito, já tinha falado que iria a São Paulo buscar posicionamento a respeito, que era uma preocupação muito grande, que ele tinha também a respeito de alguns questionamentos que a população vinha perguntando a respeito dessa creche, né? Então, parabenizo pelo requerimento, vamos aguardando, realmente é muito importante, a população questiona, acredito que já perguntaram para a senhora, por isso que a senhora já decidiu fazer esse documento pedindo esclarecimento, e eu acredito que vai ser muito bom para todos os munícipes, tendo em resposta essas obras, porque tem que dar andamento mesmo, né? Sabemos que não depende do executivo, tudo, a responsabilidade está na mão dele de muitas coisas, mas é o governo do estado de São Paulo. Então vamos estar aguardando a resposta. Parabéns, eu não poderia deixar de falar nesse requerimento, principalmente aqui no nosso bairro Cavalcante, né? É um local aí que foi cedido pela prefeitura, iniciou-se ali a creche, e em relação a isso, a segurança está muito perigoso. Já comentamos aí em sessões passadas, né? Em relação a isso, as crianças estão entrando, está muito perigoso. A gente pede até o apoio do pessoal da prefeitura, né? Que faça ali uma segurança para não acontecer nenhum acidente. Muito obrigado, parabéns pelo requerimento.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
É o 903, presidente?
Sim, 903, é.
É que eu risquei sem querer aqui. Bom, Elaine Oliveira, 903, requerimento 903 da Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de fornecer vacina anti-SIL em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento número 904, da Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de realizar pintura das demarcações de distância nas calçadas do Lago Artificial. E também informar se há possibilidade de liberar o acesso à academia da terceira idade no local.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
A doutora Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine.
Boa noite a todos que nos assistem, mesa, vereadores. Eu vou falar só rapidamente, porque a academia da terceira idade já foi liberada, pelo que eu passei lá esse final de semana e pude verificar, né? E foi um pedido aí de uma munícipe que fez para mim e eu estou encaminhando aí para o executivo. Então, simples assim. Boa noite.
Boa noite.
Uma parte, vereadora?
Sim.
Aproveitando aí, falando a respeito do lago, né? Nosso ponto turístico, né? Recentemente aí teve ali algumas situações a respeito da limpeza, inclusive o nosso vereador Ademar tinha até encaminhado um requerimento ao prefeito, né? E teve a resposta, hein, vereador? Foi encaminhada a limpeza que teve lá, junto com a população de Garça, que se posicionou também. E o nosso prefeito respondeu fazendo aquela limpeza com o pessoal ali em equipe, né? Realmente, nossos parabéns ali. Bom, o que é feito de melhoria em relação ao nosso lago, em relação à pintura, em relação à academia, a gente fica muito contente por isso. E não poderia deixar de falar nesse requerimento. Tudo que é bom ali naquele local, em toda a cidade, é bem-vindo, principalmente o nosso ponto turístico ali, o nosso lago municipal. Parabéns, vereador Ademar também, está lutando aí, estamos nesse foco. Boa noite, muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos. Está sem áudio, Ademar.
Não há oradores inscritos, obrigado, desculpe.
Próximo requerimento.
905, do Ademar Kemp Marcondes de Moreira, solicitando um voto de pesar pelo falecimento... E Pedro Santos, desculpe. Solicitando um voto de pesar pelo falecimento do saudoso senhor José Aleixo Filho.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
906, do Rafael Frabetti, presidente da Câmara, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de transferir o bolsão de motos localizado no cruzamento das ruas Prefeito Salviano Pereira de Andrade com Heitor Penteado para o quarteirão, onde se localiza o salão paroquial na rua Heitor Penteado.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
O Marquinho.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite novamente, presidente, vereadores. Vou falar rapidinho, público que nos acompanha pela internet também. Falar rapidinho esse requerimento do nosso presidente aí. Ali é o lado do Toyota. É bem ali onde o pessoal coloca as motos descendo a Prefeito Salviano, né? Que é com o Heitor Penteado. Inclusive, até o pessoal do supermercado, a semana passada, comentou comigo a respeito desse perigo, né? Então, eu fico muito contente por o requerimento aí do nosso presidente. Vai ajudar muito. O secretário já se posicionou que vai fazer ali a melhoria. Vai ser feito. Aguardar um pouquinho, que está só em dois funcionários fazendo o serviço aí, a cidade inteira, né? Serviço de pintura, vai ser feito, a gente fica muito contente. Já caiu algumas motos ali no local de funcionários do Toyota, então tiveram que colocar a mão no bolso ali para pagar aí o conserto, caiu tudo, então há prejuízo. Esse requerimento vem numa excelente hora. Existem outros locais da cidade que o pessoal está pedindo também mudanças, principalmente em relações à moto, no edifício industrial e outros lugares da cidade também. Parabéns, vereador, pelo requerimento. Vamos estar aguardando e acredito que vem para ajudar a população. Obrigado. Boa noite.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento, Demar.
907, do vereador Rafael Frabetti. Presidente, solicitando que seja convidado o diretor executivo do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAI, senhor André Pazini, Bonfim, para que compareça na 28ª sessão ordinária, a ser realizado no dia 8 de setembro de 2021, a partir das 17 horas e 15 minutos, para falar sobre crise hídrica pela qual passamos em nosso estado e como o nosso município pretende enfrentar essa questão.
Consulta o senhor secretário se há orador inscrito.
Não há orador inscrito.
Próximo requerimento.
Requerimento 908, do Rafael Frabeto, solicitando ao prefeito que informe a possibilidade de transferir a cobertura de ponto do ônibus que funcionava de fronte ao Hospital São Lucas para seu novo local de instalação, próximo ao Colégio Antares.
Consulta o seu secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 909. Vereador Lico, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de utilizar a parte dos recursos do município, irá receber a concessionária Eixo, advindo das tarifas de pedágio para voltar a subsidiar a parte do transporte dos universitários que cursam faculdades na cidade de Marília e Bauru.
Peço a palavra. Secretário, se há oradores inscritos.
Peço a palavra. Grande Lico.
Grande Lico. A palavra, vereador Lico.
Boa noite, presidente.
Boa noite,
meu amigão Ademar. Boa noite a toda a mesa da diretora. Em rápidas palavras, né, para dar tempo para todo mundo discursar nos requerimentos que tem ainda pela frente, eu fiz esse requerimento ao Executivo Municipal se há possibilidade desses recursos que o município vai receber da Eixo, do pedágio, né, que seja estudada a possibilidade, isso é permitido também por lei, tá, que uma parte desses recursos seja para subsidiar, né, o transporte dos nossos alunos. Essa questão já vem se arrastando, todos os vereadores estão aí lutando, né, para o subsídio, né, dos alunos desse transporte, dos cursos universitários e Garça Bauru, e através desse requerimento, né, a gente analisando, né, o contexto num todo, a gente se propôs a fazer o Executivo Municipal para que ele estude a possibilidade desses recursos que a cidade de Garça vai receber do pedágio, se há condições de uma parte dele subsidiar os nossos alunos, o transporte dos nossos alunos. Boa noite.
Permitiu, rapaz?
Opa!
Obrigado pela parte, vereador Lico. Se esse dinheiro entrar no recurso próprio, há possibilidade sim, né? É imposto, é o ISS, né? Imposto sobre serviço, provavelmente vai entrar no recurso próprio. É só o prefeito dar prioridade nessa questão. Tá bom? Obrigado.
Obrigado,
permite meu amigo parte, vereador
Bacana. Obrigado, amigo vereador Bacana, pela ilustração, né? Do ISS, mas seria muito bom. Permito a parte.
Vereador, muito obrigado. O vereador Bacana frisou aí que, de repente, há essa possibilidade, né? Seria bom, agradeço o requerimento, parabenizo, viu, vereador? Um tema que a gente levantou muito a semana passada sobre os estudantes, né, universitários, né? Inclusive, apresentamos um requerimento com 7 vereadores aí, comentamos também sobre esse pedido, né? E a gente fica muito contente. E se há possibilidade aí também de estar adicionando os alunos dentro da cidade também, se o dinheiro vai vir para o executivo da Endigarça, embora o requerimento pede aos universitários, né, vereador Lico? Mas que seja também, ver a possibilidade, o executivo, dos alunos dentro da cidade também, visto que tem algumas dificuldades, está se locomovendo para as escolas também, para ver se tem essa possibilidade, tá bom? Muito obrigado, parabéns.
Permite a parte?
Opa, permito a parte, Almeida. Permito a parte, Almeida.
Parabéns pelo requerimento. Como você disse, a sua vem arrastando aí desde o início do ano.
Almeida, seu áudio está saindo. Tenta desligar a imagem e falar, fazendo um favor. Está cortando. Aí.
Melhorou?
Melhorou, fala. Pode falar, Almeida.
Pode falar, Almeida.
Como ele disse, já vem se prolongando aí ao longo do ano, né? e todos têm trabalhado muito em cima dessa possibilidade de voltar esse subsídio. Então, parabéns, Lico. Apresentando ideias e apresentando aí possíveis soluções. Obrigado.
Obrigado você, Almeida. Um abraço.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 910 do Lico, solicitando voto de congratulações e aplauso ao governador do Estado de São Paulo, senhor João Dória, cientista prefeito, senhor João Carlos Santos, secretário de Desenvolvimento e Turismo, senhor Bruno Severino, e pela implantação do programa Bolsa Trabalho em nosso município.
Consulta o senhor secretário se há oradores inscritos.
Essa palavra, Lico.
Com a palavra, vereador Lico.
Boa noite, presidente. Boa noite, Ademar, secretário, todos os vereadores que estão aí, o público que nos prestigia. Eu sempre questionei na tribuna que o principal fator pós-pandemia, vereador Ademar, seria o desemprego. E vocês que estão aí na rua, que lutam pelo município, vocês sabem como está difícil, né, essa parte de desemprego pós-pandemia. Então, eu queria aqui dar os parabéns ao governador João Dória pelo seu Departamento de Estado, sua Secretaria de Estado, de ter implantado, né, esse Bolsa Trabalho. Né? Pelo que eu senti, terá preferência as mulheres. Isso é muito bom. Né? O piso de R$ 535,00, né, que ajuda muito bom, né, pelo tempo e horário da carga de trabalho que esse Bolsa Trabalho vai ter. Né? Isso aí vai ajudar muito, né? Não só a nossa cidade, né? Eu estou vendo aqui que são o estado inteiro, vereadores, gerando mais de 120 mil empregos. Então, isso é muito gratificante, né? Parabenizar aí o nosso governador, o prefeito, né? Por esse Bolsa Trabalho, né? E agradecer muito aí ao governo do estado, porque muitas pessoas da nossa cidade serão beneficiadas. Um abraço a todos.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Próximo requerimento é o 911 do Lico, solicitando o prefeito informar se há estudos visando implantar estacionamento em 45 graus em importantes vias do nosso município.
Agradeço aí, Rodrigo. Obrigado, viu, vice-presidente?
Beleza, Rafa.
Tive que fazer resolver um assunto às pressas aqui. Obrigado, viu? Consulta se há algum orador inscrito.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
O requerimento 912 do Lico, solicitando ao governador do estado de São Paulo, João Dória, para que informe se a possibilidade de realizar a isenção do pagamento do imposto sobre a propriedade do veículo automotor IPVA a todos os proprietários de veículos do estado de São Paulo. Em caso negativo, haveria a possibilidade de realizar um desconto progressivo de acordo com a renda do proprietário do veículo.
Essa palavra.
Lico com a palavra.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, secretários, vereadores, que nos prestigia. É um requerimento, sendo bem sincero, um requerimento polêmico, né? E de isenção do IPVA, porque a gente que viaja, público que nos prestigia, né, quase todas as semanas, ou duas, três vezes ao mês, né, trabalhando pela nossa empresa, né, eu trabalho, a gente vê cada vez mais pedágios nas rodovias, principalmente no estado de São Paulo. E, na minha opinião, já que muitas pessoas, né, não vão ser, a realidade é o seguinte, não vão ser isentadas, né, a gente torcia para que muitas pessoas fossem isentadas, mas pouca gente vai adquirir esse benefício, né, de ser isentada da tarifa de pedágio. Então, nada mais justo. Né? Nós sabemos também que alguns veículos já têm isenção total, né, de tantos anos para trás, o governador pensasse, tá, se não é legal tirar o IPVA, né, porque já cobra esses pedágios caríssimos, dar um desconto proporcional, né, às famílias, né, com as suas faixas etárias de renda. Seria justo isso aí. A gente vê aqui a luta de alguns vereadores, de todos os vereadores, né, desse pedágio hoje colocado ali quase dentro de Jaffa. E todos os vereadores estão lutando, uns vereadores até antes mais do que a gente lutava, né, por esse, para não que acontecesse esse pedágio, mas agora que é a realidade, nós temos que arrumar, como todos aí estão tentando, abrir estradas do lado, tentar algumas coisas boas aí para a nossa população tão sofrida. Um abraço, presidente.
Permite uma parte, vereador?
Uma parte para o vereador Bacana.
Bom, com relação ao seu pedido, eu acho muito bom, né? Mas a questão aqui que barra na renúncia de receita, né, vereador? Então, todo imposto que já está dentro do orçamento do estado, do município, né, se você tirar, dá como renúncia de receita. Mas eu estou colocando a parte técnica, né, da lei, né? Então, eu acho que você falou de proporcionalidade, né? Proporcionalidade também teríamos que pagar de garça até o pedágio, né? Proporcional à distância que você percorre. Isso daí também já é discutido no meio jurídico, essa questão de proporcionalidade. Mas o requerimento é muito bom, mas creio que vai bater nessa questão da renúncia de receita. Mas vamos aguardar a resposta e parabenizo pela intenção.
Obrigado, vereador.
Algum orador?
Não.
Próximo requerimento.
Peraí, tá aí o papel aqui. É 913, é isso?
Isso.
Requerimento 913 do Fabinho Policinani. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar os reparos necessários na iluminação do terminal rodoviário.
Consulto-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Fabinho Policinani, requerimento 914 do Fabinho Policinani, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa uma relação dos nomes dos CNPJs e ramos de atividades das empresas que estão pleitando um terreno no novo distrito empresarial, que está sendo construído às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros.
Consulte-se a oradores.
Não.
Próximo requerimento.
Requerimento 915, do Fabinho Policinani. Solicitando que seja convocada a diretora da EMF, Manuel Joaquim Fernandes, senhora Miriam Aparecida Góes, para que compareça na 30ª sessão ordinária, a ser realizada no dia 20 de setembro de 2021, a partir das 17 horas e 15 minutos, para falar sobre os casos de Covid e os exames de diagnóstico de Covid realizados na criança da escola.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 916, Marquinho Moreira. Solicitando ao prefeito informar-se a possibilidade de disponibilizar vagas de carga e descarga no centro comercial.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo.
Requerimento 917, Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade de instalar 4 lixeiras no campo do Terrão, em Vila Araceli, também no parquinho infantil localizado no Jardim Nova Garça.
Consulte-se a oradores.
Não oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 918, solicitando ao Marquinho Moreira, solicitando ao prefeito informar se há possibilidade da prefeitura receberem doação bancos de concreto para instalação em espaços públicos do município.
Consulte-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 919 do Marquinho Moreira, solicitando ao diretor executivo do SAAE diversas informações pertinentes ao abastecimento de água em nosso município e no distrito de Jaffa.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 920, do Marquinho Moreira. Solicitando ao prefeito informações sobre a lanchonete Bar do Poliesportivo do Distrito de Jaffa.
Consulta-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 921, do Marquinho Moreira. Solicitando ao diretor executivo do SAAI informar a possibilidade de realizar o reparo no buraco aberto pela autarquia na rua Aroeira, de frente ao numeral 177, com uso de bloquetes.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 922, do Pedro Santos. Solicitando ao prefeito informações sobre o mau cheiro intenso no cruzamento da rua Peroba com a rua IP, no Jardim Paineira.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento número 923, de Pedro Santos, solicitando a deputada estadual delegada Graciela para que envie os esforços necessários junto à Secretaria de Estado da Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento número 924, do Pedro Santos, solicitando à deputada estadual Maria Lucy Amari para que envie os esforços necessários junto à Secretária de Estado da Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias de exames e de encaminhamento de especialistas à unidade de saúde do município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Eu acho. Requerimento 925, do Pedro Santos, solicitando à deputada estadual Adriana Borgo para que envie esforços necessários junto à Secretaria do Estado da Saúde com o intuito de aumentar a quantidade mensal de guias e exames de encaminhamento para especialistas nas unidades de saúde no município de Garça.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento número 926, do Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a construção da pavimentação do passeio público do entorno da área institucional, localizada na rua Alcina M. Oliveira, do Jardim Imperador, bem como uma academia de terceira idade.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento número 927, do Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando à superintendência do IAP informações sobre os fundos financeiros do Instituto.
Consulte-se a oradores.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 928, do Antônio Franco dos Santos Bacana, solicitando ao prefeito que informe qual o custo total da obra dos sanitários que foram construídos recentemente na rua Maria Helena, de frente à concha acústica do Lago Artificial.
Consulte-se a oradores.
Vou usar.
O Bacana.
Bacana com a palavra.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, a plateia que nos assiste pelo Facebook, é o seguinte: todo mundo tem falado dos banheiros, né, que foram construídos. Estou colocando especificamente esse banheiro, né, ali do lado do trailer do Rangão. É o seguinte: os banheiros foram construídos, mas eles não estão abertos ao público. Então, foi construído com dinheiro público para que o público possa usar, e não tem um projeto ainda feito para que se abra esse banheiro. Já até enviei um requerimento, enviei para o MP também, e o pessoal não sabe me dizer quando vai funcionar, quando vai inaugurar o banheiro. Então, acho que se fez um banheiro com recurso público, para uso do público, tem que construir a obra e abrir, para que a população possa usar esses banheiros. E também estou questionando os valores aqui, porque uma moça me questionou, perguntando o valor desse banheiro. Então, acho bom a gente esclarecer isso daí para a sociedade. Muito obrigado.
Consulta o senhor secretário se há mais oradores inscritos.
Não há oradores inscritos.
Próximo requerimento.
Requerimento 929 do Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de ser instalado um centro de zoonoses em nossa cidade.
Vou usar a palavra.
Consulte o senhor secretário se há orador escrito.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nomes colegas, a pessoa que nos assiste, já que todo mundo é preocupado, né, com os animais soltos na rua, cachorro, gato e etc., o centro de zoonose ele é feito para isso. Vários municípios têm o centro de zoonose, onde você contrata especialistas, como veterinários, né, ajudantes e etc., para fazer esse trabalho. Mas no ano todo, não é só uma campanha de castração, é o ano todo esse centro de zoonose vai funcionar no município. Garça já poderia ter, porque nós não temos mais nenhuma ONG aqui que cuida dos animais. Então, o centro de zoonose é fundamental para poder aí sanar esses problemas, né, de animal solto na rua e a questão de saúde pública também. Então, eu lembro que no meu primeiro mandato, na gestão Cornélio, tinha o veterinário Cruzic, que fazia esse trabalho, essas campanhas, né? Ele era contratado da prefeitura, tinha um centro de zoonose que funcionava e hoje nós não temos mais. Então, acho que é fundamental, já que as pessoas se preocupam tanto com os animais de rua, cachorro, gato e etc., então, com o executivo, ele cria um centro de zoonose para tomar conta nessa questão, né? A questão de saúde pública, né? Tanto de castração como de estar monitorando esses animais soltos na rua e fazendo o que for necessário aí para resolver esses problemas. Muito obrigado.
Consulto se há mais algum orador.
Não há oradores.
Próximo.
Requerimento 930 do Antônio Franco de Santos Bacana. Solicitando ao prefeito informar se está no cronograma de obras a realização de melhorias do campo de futebol localizado no Jardim Paineiras.
Vou usar a palavra, presidente, rapidamente.
A palavra, vereador Bacana.
Oh, só quero explicar que esse requerimento ele é bem antigo, tá? Como ficou acumulando requerimentos durante esse período aí, né? Porque muitos requerimentos e não deu para... E as discussões também, várias sessões. Então, assim, eu não sei se já arrumaram esse campo no Jardim Paineira, se já deram manutenção. Então, só estou fazendo esse pedido, né? Mas é um pedido já antigo. Então, se já arrumou, né, desconsiderar o requerimento. Muito obrigado.
Consulta-se a oradores.
Não a oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 931 do vereador Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao diretor executivo do SAAI diversas informações sobre o poço tubular profundo.
Consulta-se a oradores.
Vou usar o requerimento, vou usar a palavra.
Pode falar, vereador.
Bom, esse requerimento ele é pertinente, né, porque é devido aos problemas de seca que nós estamos enfrentando e as pessoas fazendo vários questionamentos sobre a falta de água, se vai faltar, faltou em algum momento, semana passada, se no futuro há possibilidade de falta de água. Então, esse requerimento ele é pertinente. Já que o presidente também convocou a vinda, né, do diretor superintendente do SAAI na sessão, então vamos aguardar também. Eu acho que a resposta vai vir depois da vinda dele aqui, mas é bom para que a gente possa entender, né, o que está sendo feito lá. E por que que não, também não foram comprados a bomba, gerador e etc., se o SAAI tem dinheiro em caixa? Então, também isso daí é importante a gente fazer esse questionamento. Já que se furou o poço, sabia que ia precisar de um gerador e de uma bomba, né? E por que demorou tanto para comprar? E também por que alugou esses equipamentos, se o SAAI tem dinheiro para fazer a compra desses equipamentos. Muito obrigado.
Isso.
Consulte-se a mais oradores.
Não há oradores.
Poxa vida, depois de 5 sessões...
Que beleza, hein? Boa tarde, Zé. Desculpa aí. Até interromper você, permite pela questão de ordem, né? Ainda bem que os requerimentos estavam acumulados, né? A gente conseguiu acabar hoje. Muito obrigado aí, presidente.
É isso. Fico feliz também, vereador, porque senão fica um assunto remontado e passa e a gente não tem como explicar para o munícipe e fica uma coisa meio estranha, né? Então, ainda bem que nós acabamos aí depois de 5, 6 sessões. Isso mostra que a Câmara está trabalhando, né?
Obviamente, a gente sabe que tem bastante pleito aí, mas ainda bem que hoje nós conseguimos zerar os requerimentos aí. Então, vamos lá. Não havendo mais oradores inscritos, em votação global os requerimentos. Ademar.
Sim.
Bacana.
Sim.
Marcelo.
Sim.
Elaine.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Lico.
Sim.
Lucas Cateta.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rodrigo Gutierrez.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Fazia tempo que eu não li essa frase, hein? Fazia tempo. Bom, eu vou pedir que os oradores já comecem... A ordem para mim, por favor. Fabinho, eu vou pedir que os vereadores se inscrevam com a mãozinha aí, por favor. Quem tiver dificuldade, fala.
Vamos lá, moçada.
Então, já a discussão e votação dos primeiros requerimentos e havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discorrer sobre o assunto de sua livre escolha ou de interesse da coletividade, permitido a partes. Concedo a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos, cada orador, consultando então aí quem foi o primeiro, Fábio Policinani.
Fábio Policinani.
Fábio Policinani, depois Bacana.
Bacana e Elaine.
E terceiro, Elaine, por enquanto. Com a palavra, vereador Fábio, por 5 minutos.
Bom, primeiramente, boa noite, presidente da mesa, todos os vereadores. Eu achei que foi uma sessão boa, conseguimos zerar os requerimentos, mas eu estava prestando atenção aqui enquanto o Chicão falava, Francisco, né? Foi convocado, e no final ele soltou uma palavra que me deixou com um pouco de dúvida. Eu queria que soltasse, Fabiano, o vídeo do convocado falando no final da sessão, para que todos os vereadores, eu acredito que todos ouviram, né? Põe aí, por favor, Fabiano.
E a Câmara Municipal agradece.
A gente não escuta, Fá? Só um minuto, Fábio.
Tudo bem.
Aqui a sua participação e te permito aí 3 minutos para você encerrar. Fica à vontade.
Eu só queria agradecer pela participação, né? E estou à disposição. Se vocês precisarem de mim para qualquer dúvida lá, eu vou estar lá, só me chamar.
Agradeço, senhor Francisco. Obrigado.
Ai. Tchau, tchau. Podia
fuder, mas... Tá, então, eu ouvi isso daí e achei que, sei lá, ficou alguma coisa no ar. Eu acho que nós deveríamos abrir uma CPI imediatamente para apurar essa situação, tá? Me desculpem, mas eu ouvi muito bem, minha orelha é grande, eu não sou surdo, estou atento à sessão. Eu acho que a gente tem que abrir uma CPI para averiguar isso daí, tá? Por qual motivo falar isso? Eu queria entender, tá? Então, eu acredito que os... E nós não podemos ser omissos, nós temos que apurar, tá? Então, fica aqui a minha colocação e desejo a todos aí uma boa semana e conto com vocês, porque eu acho que a população também ouviu e me mandou mensagem. Inclusive, mandaram um vídeo recortado no final da palavra pedindo providências. Então, cabe aí a nossa Câmara. Nós somos em 13 vereadores. E eu acredito que nós temos que tomar alguma providência quanto a essa fala final. Bom? Uma CPI. Muito obrigado a todos. Uma boa noite.
Com a palavra agora, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretários, nobres colegas, primeiro aí parabenizar a mesa, né, por zerar todos os requerimentos que ficaram várias semanas, né, e realmente vai acumulando, né, os trabalhos da Câmara. Tem requerimento aí que já ficou para trás, como eu disse para o presidente, até retirei os requerimentos que já não tinha mais o objeto, o objetivo, né, para a gente poder discutir esses requerimentos. Então, parabenizo a mesa, né, pela condução hoje da sessão, e foi realmente a colaboração dos vereadores também, uma sessão muito boa. Eu acho que tem alguns momentos que dá para a gente fazer uma sessão boa igual hoje, é somente alguns detalhes que acontecem, então a gente... Estou fazendo essas observações, mas a Câmara tem trabalhado sim. Como o presidente disse, a Câmara tem trabalhado, e o funcionário também a gente reconhece. Tá? É mais uma observação em relação à sessão de hoje e os trabalhos dos nossos colaboradores aí da Câmara Municipal e da mesa também. É, eu só queria que o Fabiano mostrasse, tem um caso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu já estou desde o ano passado, né? Eu não sei se dá para vocês verem aí, eu não estou conseguindo ver. É uma senhora, cara, muito idosa. Ela engessou o pé há um tempo atrás, e o osso do pé dela, da canela, começou a furar o pé. Eu não sei se vocês estão vendo aí. É, olha lá. Olha a situação, ô presidente. Então, assim, é uma senhora muito humilde, tá? E o osso do calcanhar está furando o pé. Eu fui dois meses atrás, falei com a secretária ficou de ver isso daí, e hoje ela me ligou, ninguém foi na casa dela, não fizeram a visita na casa dela, da unidade de saúde da família. Inclusive eu falei com a secretária falou, ela não foi atrás, mas ela não pode andar. Então a unidade da saúde da família tem que visitar a casa de idosos. Olha o sofrimento, presidente. Eu gostaria...
Você é de uma parte, vereador?
Cedo, presidente.
É realmente de arrepiar, né? Pode contar com o meu apoio aí, me manda o telefone dela.
Eu passei para a Deise, mas eu acho que seria bom o presidente interceder também. Eu acho que é uma ajuda para essa senhora muito idosa. E ela, olha, ela não aguenta dormir de dor.
E consegue a segunda parte?
Concedo,
presidente. A minha parte, amanhã mesmo vou estar vendo isso, tá bom?
Vereador Bacana.
Obrigado, presidente. Oi.
Você concede uma parte?
Concedo, vereador.
Essa moradora, ela mora ali nas proximidades das casinhas da terceira idade?
Sim, eu tenho ido, já vai vários anos lá. A gente já foi várias vezes. Eu, inclusive, busquei ela.
Oi. Deixa eu só concluir, complementar o que você já colocou. Eu já entrei em contato também com a secretária. Ano passado, pedi providências. Não foi feito exatamente nada. Essa semana eu estive na frente da casa dela. Ela falou, vereador, olha a situação que eu estou. Você entendeu? Então, assim, parabéns pelo requerimento, Bacana. Parabéns. Rafael, o seu posicionamento é muito importante. Nós precisamos fazer alguma coisa. O calcanhar dela virou para trás. E o pé
é o seguinte, vereador. Só para me concluir, o presidente também vai interceder, eu já falei com a secretária, eu acho que o pessoal idoso ele tem prioridade no atendimento e precisamos fazer isso. A situação é lamentável, é desumano a dor que essa senhora está passando. E eu acho muito bom o presidente se posicionar para que nós possa dar dignidade para essa senhora e tirar esse sofrimento. Muito obrigado.
Pode contar comigo aí, vereador.
Obrigado, presidente. Obrigado.
Com a palavra na minha ordem aqui, agora Elaine, depois Almeida.
Boa tarde, pessoal que está com a gente até agora, vereadores. Eu fico feliz de saber que dessa vez nós tivemos os 5 minutos, né? Porque faz um bom tempo que a gente não tem esses benditos 5 minutos. E aí vou aproveitar para falar com vocês a respeito da Casa da Mulher, foi uma indicação que eu fiz nesta sessão, um programa que foi aberto aí pelo governo do Estado de São Paulo para ser colocado uma casa de referência, parece que serão 20 prefeituras só, a gente ainda não tem muito como estudar a questão do programa que ele colocou, não sabemos quais são as contrapartidas que a prefeitura tem que ter, se há viabilidade desse programa, dessa política, né? Muito interessante, principalmente para a minha área aí. E eu queria falar com vocês a respeito dessa casa, nós precisamos de uma Casa da Mulher. A delegacia ela já faz um trabalho em parceria lá com a FAEF, mas uma casa com um olhar mais abrangente, visando aí a empregabilidade, visando colocação dessa vítima no mercado de trabalho. Isso seria muito interessante para o nosso município estar aí fomentando essa questão, que é uma questão delicada, né? Então, nessa casa, segundo a proposta do governador, né, seria um acolhimento psicológico, estar aí acolhimento jurídico, dando informações para ela e abrangendo aí em relação a empregos e rendas, né? É interessante, eu vou estar aí empreendida nessa casa da mulher, vou tentar entrar em contato aí com a prefeitura para ver se há possibilidade, a viabilidade, a Elide, quem possivelmente monitorará esse programa. Quem sabe a gente não tem aí uma casa da mulher, nem se for do município mesmo, que vá atender essas vítimas de violência doméstica e colocá-las aí no mercado de trabalho. Por hora é só. Feliz de estar falando com vocês, questões mais específicas, e uma boa noite a todos.
Permite uma parte, Elaine?
Sim.
Não, eu queria também falar que a gente está feliz aí pela sua melhora, né? Você teve um problema semana passada com relação até para saber, né, se estava com Covid ou não, passou mal aí, a gente entende, mas que bom aí que você está bem, né? Está tudo certo, e o doutor Marcelo também.
Obrigada, bacana. Para aqueles que nos assistem aí, eu melhorei, ainda tenho um pouquinho de tosse, mas estou já voltando aos trabalhos aí, estudando, que é coisa que a gente precisa fazer dentro de um parlamento. Estudar, entender, compreender qual é a dinâmica, e fico feliz de estar falando com vocês aí. Obrigada, viu? Obrigada, bacana. Doutor Marcelo, feliz por você estar com a gente nessa sessão.
Ótimo, isso mesmo. Almeida, com a palavra. 5 minutos.
Boa noite, presidente. Boa noite, minha diretora. Está me ouvindo bem, presidente?
Perfeitamente.
Me ouve bem? Obrigado. Eu quero direcionar diretamente para o doutor Marcelo. Muito feliz pelo retorno dele. Ele está bem recuperado. A gente não tem poder sobre a vida e sobre a morte, mas Deus tem. Então, glória a Deus pelo retorno dele, por ele estar bem, pela família estar bem. Glória a Deus por tudo isso. Voltando um pouquinho, o Bacana fez um requerimento sobre aquela via margeando ali o pedágio. Muito bom requerimento, Bacana, mas eu não quero falar do seu requerimento, que eu vou dar resposta a ele, tá? Mas ali é uma via que já existe há mais de 30 anos, ali no distrito de Jafa, que liga ali o bairro Araquá. Então, mesmo ali, pelo que eu entendo, não é uma via municipal, ela não consta no mapeamento do município, pelo que eu vi, mas é um uso de costume ali. Eu queria até perguntar para o presidente se julga, por esse uso ser muito antigo, a gente não consegue realmente alguma coisa judicial ali, algum remédio jurídico ali para liberar aquela via. Até porque já se usa há mais de 30 anos. E quando o pedágio se instalou ali, quando a Eixo instalou o pedágio, essa via já existia. Ela não foi criada para cortar o pedágio, para desviar do pedágio.
Permite uma parte, Almeida, só para rapidamente.
Foi.
Se ela não for uma estrada municipal, ela pode ser uma via de servidão também, entendeu?
Perfeito. Está certo, bacana. Até, inclusive, é usada há 30 anos ali. O que eu quero dizer é o seguinte, o pedágio chegou agora. Ele foi construído no local que a via existia. Muito serve as pessoas ali. A Eixo escolheu aquele local. A estrada já existia. Então, há de haver algum meio da liberação daquela via. A gente pode tentar aí juridicamente. Era isso que eu queria passar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra agora, Marcelo Miranda, de volta. À vontade, doutor.
Muito bom estar de volta. Eu queria ter participado um pouco mais da sessão e vou ser bastante sincero que eu não participei, não foi só porque eu estou me recuperando, mas é que eu estou extremamente emocionado. Tá sendo muito feliz participar dessa sessão com vocês todos, uma sessão muito gostosa, que cumpriu a sua meta. E eu queria especialmente agradecer a cada um de vocês por todas as mensagens que vocês me mandaram esses dias. Vocês foram fundamentais na minha recuperação, assim como Deus foi fundamental, toda a população de Garça torcendo. Até recebi o vídeo do irmão do Bacana, uma pessoa muito querida. E vocês são pessoas que vão ficar no meu coração para o resto da vida. E eu espero estar trabalhando por muitos e muitos anos, de várias formas, com vocês. E estou feliz de estar aqui de novo, presidente, mesa, meus queridos vereadores. E que seja assim para sempre. Um grande abraço e muito obrigado por esse recebimento, por esse retorno.
Concede uma parte, doutor?
Claro.
Doutor, ficamos muito preocupados, viu? Ficamos muito preocupados. A gente sabe a pessoa que o senhor é fora de Câmara Municipal, né? A gente sabe o médico que o senhor é. E eu pude ver o tanto que o senhor é querido nessa cidade. As pessoas esqueceram todos os restos dos problemas e as mensagens que eu recebi era só perguntando do senhor se estava bem, preocupado com a sua família. Então, isso mostra que a sua conduta até aqui e a história que o senhor construiu é condizente com a pessoa que o senhor é. Eu queria aqui, em nome de toda a Câmara Municipal, te desejar muita saúde daqui para frente, que não saia mais daqui perto da gente. A gente precisa do senhor, a cidade precisa do senhor, tá bom?
Precisa.
Não fique mais doente, por favor. A gente não está dando essa autorização. E transmitir aqui, todos os vereadores, todos os dias me chamavam, tá? No WhatsApp, Instagram, aqueles que não tinham contato da sua esposa ou que não tinham você, ou que não conseguiam contato, todos me chamavam e perguntavam do senhor. Isso mostra também que a união dos vereadores aqui impera, independentemente de posição política, a gente está junto, nós somos seres humanos e temos você em grande estima. Fica aqui um abraço da Câmara Municipal, em nome de todos os funcionários, estou falando aqui também, e dos vereadores. Seja bem-vindo e não tem mais permissão para ficar doente.
Muito obrigado, Rafa. Vocês foram colegas. Vocês foram colegas.
Você e permite assim uma parte, doutor? Continuar.
Claro, claro, doutor. Pode ficar à vontade.
Doutor, eu imagino que o senhor passou porque eu tive alguns sintomas nada agradáveis, inclusive dificuldade aí para respirar, para dor em tudo quanto é lugar. E a gente fala que enquanto a gente espera o resultado do exame, a gente sofre junto com... né, essa espera. E uma das coisas que eu gostaria de falar é justamente sobre o isolamento. Isolamento é uma coisa que mexe muito com a nossa cabeça. Eu, pelo menos, não fui, me segurei aqui, mesmo sentindo dificuldade em respirar, só deitada, eu não fui ao hospital. E você, que ainda esteve ali na UTI, acho que passa um filme na sua cabeça, o seu emocional abala, e a gente acaba até se entregando a uma situação que a gente sabe que ela é resoluta, né? Que há várias situações que podem, né, entrar aí de forma a contribuir com a tua saúde. Então, por conta desse problema emocional que a gente vive, eu estou me recuperando com óleos essenciais, eu até sugeri à Escola do Legislativo para chamar um psicólogo ali para dar um up na gente. A gente precisa, é uma situação muito louca, hein? Você fica do triste ao eufórico, do melancólico ao irritado, e as pessoas que estão próximas, elas sentem todo esse processo que nós passamos. E aí, a minha indicação para a Escola do Legislativo era assim, que todos estiverem bem, a gente poderia estar chamando aí alguém para estar conversando com a gente e dar um up.
Excelente. Parabéns.
Obrigada, viu, pelo aparte, e seja bem-vindo mais uma vez a essa casa.
Obrigado.
Com a palavra agora, deixa eu ver na ordem aqui, Marquinho Moreira, depois Lucas Capeto.
Boa noite novamente, presidente, vereadores, público que nos acompanha, né? Eu vou aproveitar para falar um pouquinho que eu sou o vereador que menos fala aí na sessão, né? Doutor Marcelo, ficamos muito contentes pela tua volta novamente, né? Em poucas palavras, aí completou o grupo de vereadores, né? Uma alegria muito imensa, uma pessoa realmente muito humana, um excelente amigo, podemos dizer assim, um garcense nato aí que fez muita falta para a população esse tempo que esteve lá. E muitas pessoas procuraram a gente, perguntando, buscando informações, e graças a Deus deu tudo certo. Um abraço, viu? Bom, eu gostaria de falar nesse requerimento, aliás, nesses 5 minutos, né? Deixa eu virar a câmera aqui, em relação à visita que tive no SAAI. Eu vou pedir até para o Fabiano, por gentileza, Fabiano, se puder colocar as fotos aí, que a gente... Eu tive uma visita, né, na sexta-feira, a convite aí do nosso amigo André Pazini, né? O diretor lá ali do SAAI, que vamos recebê-lo aí, acho que é a próxima semana, né, presidente? Vamos estar recebendo ele aí, esclarecendo algumas dúvidas, mas eu gostaria de comentar a respeito da minha visita lá, junto com o amigo Eliseu da Banca, né? Eliseu é um patrimônio histórico aí em Garça, um parceiro, um irmão, um amigo, muito conhecido em Garça, e teve a oportunidade junto comigo também de conhecer ali o SAAI, a autarquia e as suas repartições, né? Então conhecemos ali a B1, onde foi ali instalado, né, perfurado ali um poço profundo, tem até as fotos aí. Então pude conhecer pessoalmente ali, ver onde foi perfurado esse poço. Chegamos na hora ali que estava chegando alguns equipamentos ali, então algo foi muito legal. Junto com o diretor André Pazini, diretor novo, uma pessoa bem esclarecida, tem feito um bom trabalho em Garça, né? Se destacado bastante também. Junto com a funcionária Cristina, que estava presente com ele, eu gostaria de falar também, né? Uma recepção muito legal mesmo, gente, muito legal. Conhecemos ali, então, a B1, toda a parte ali do córrego, barreiro, procedimento ali do rio, realmente está muito baixa a água, muito baixo mesmo. Em seguida, fomos lá à cascata, vendo ali muito baixo também o rio. Eu não enviei as fotos do Fabiano, mas eu tenho, até postei nas redes sociais também. Todo o acesso que tivemos ali. Em seguida, fomos a B2, ali também, aonde, como eu posso falar com palavras aqui, aonde chega a centralização das águas ali, que vem do córrego Barreiro, da B1, que vem ali, que vai vindo o poço também, vai cair no mesmo lugar ali, algumas minas centralizam tudo ali e depois segue o destino. E depois terminamos aqui na base do SAAI, aqui na rua João Bento, né? Onde faz todo o tratamento ali, o André com toda toda a paciência, podemos dizer assim, mostrou para a gente toda responsabilidade, que é muito grande, gente, a autarquia do SAAI, e pude ver de perto qual é o funcionamento, como que procedimento até a água chegar em nossas casas, gente. Realmente é um trabalho muito grande e é uma oportunidade maravilhosa, eu posso dizer assim, e eu gostaria de parabenizar o pessoal do SAAI, ao André Pazini, a funcionária, todos os servidores do SAAI, se não me engano são 134 servidores públicos, né, do SAAI, um abraço a todos eles e pude ver pessoalmente. Vamos estar aguardando o André vindo para esclarecer algumas dúvidas, eu tenho certeza que vai ser muito bom, ele vai esclarecer mesmo e vai ajudar muito a população que de repente tem alguma dúvida, e principalmente nós, vereadores. Mas eu deixo nesse foco de parabéns mesmo, fiquei muito contente pela visita. Última vez que eu fui no SAAI, aqui na rua João Bento, a gente era criança ainda, com um grupo escolar que iam conhecer aí alguns lugares de Garça, muitos anos, mais de 25 anos aí atrás, e tive a oportunidade novamente de conhecer. Parabéns, gostaria de finalizar aqui. Uma boa noite a todos vocês. Forte abraço. Boa noite.
Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, nobres colegas, ao público que de casa nos assiste. Primeiramente, também gostaria aqui de desejar boas-vindas aí ao doutor. Doutor que, além de ser um companheiro aí nessa casa, nessa vereança junto conosco, virou um amigo particular. Doutor, seja bem-vindo. Que Deus te abençoe, você e toda a sua família. Fiquei muito feliz com a sua recuperação. E é muito bom tê-lo aqui conosco. O senhor é uma pessoa que soma demais nessa casa.
Obrigado,
vereadora Elaine. Obrigado, doutor. Pode falar, permita a parte, doutor. Obrigado. Vereadora Elaine também passou aí por um susto, mas graças a Deus está tudo certo. Vereadora, sempre uma honra. Minha amiga particular também. É muito bom tê-los aí conosco. É isso aí. Pessoal, eu começo aqui, eu tenho algumas coisas em pauta aí para colocar, mas antes de falar, eu gostaria de deixar aqui a família Pereira, a família Araújo, os meus sinceros sentimentos pelo meu tio, o senhor Salvador Pereira, a minha tia Maria, que foram patrimônios históricos aqui de Jafa, meu tio Salvador por muitos anos aí comerciante, todo mundo sabe que ajudou muita gente, né? E, infelizmente, os dois, né, veio aí a nos deixar aí nos últimos dias. Então, fica aqui a toda a família os meus sinceros sentimentos. Vou fazer um requerimento para conseguir, né, deixar...
Volta aí.
Voltou. Acho que eu bati aqui sem querer.
Ô, Lucas, volta uns 10 segundos aí na fala.
Uns 10 segundos, tá bom. Então, o meu tio Salvador, a minha tia Maria, fizeram parte da história, não só de Jafa, mas de Garça, da zona rural principalmente. Meu tio foi um grande comerciante. Todo mundo sabe, eu vejo meu pai falar, meu pai fica até emocionado. Meu tio era um cara que vendia... Ele vendia para os sitiantes por ano, ele recebia só na próxima coleta, um ano depois. Então, eu tenho certeza que tem muita gente que ele ajudou, não por isso, mas pelo carisma, pela educação que ele deu a toda a família, aos filhos, né? Aos netos, aos sobrinhos. A minha tia lecionou por 30 anos, tia Maria. Então, fica aqui minha singela homenagem e principalmente ao meu primo Luiz. Ao meu primo Luiz, que nos últimos anos de vida... Ele não foi filho do meu tio Salvador, da minha tia Maria, ele foi o pai deles, ele que cuidou, ele que... Desculpa que eu fiquei emocionado, mas fica aqui minha singela homenagem ao Luiz e a toda a família. Tá bom? Deixa eu só me recuperar aqui. E dizer pro pessoal de Jafa, que a gente tem... Eu tenho feito minha parte aí, correndo atrás, trabalhando. Muitas vezes não depende do que a gente quer fazer, depende de vários outros setores, né? Mas dizer, pessoal, que a gente tem cobrado, eu tenho corrido atrás por melhorias aqui para o nosso distrito. Quero dizer para a molecada aí que sempre me apoiou, o pessoal do esporte, que eu estou com grandes parcerias. E eu quero voltar aqui nos meus 5 minutos, 1 hora, para não falar que eu quero fazer, mas trazer o resultado das coisas que eu venho pleiteando junto aí aos deputados que eu tenho contato, junto aos meus contatos. E se Deus quiser, em breve, teremos aí boas notícias aí para a população jafense, tá bom? Dizer também, nós temos aqui algumas demandas, né? Como árvores, que o pessoal vem pedindo para a gente, Inclusive, falei com o vereador Fabretti, nós temos aqui a padaria que está com um problema grave, que está empoçando água na frente, vem trazendo um grande transtorno. O bar do seu Zé, a dona Pansani, está com o mesmo problema.
Você é de uma parte, Lucas?
Cara, vai acabar meu tempo.
Ah, é só para você...
Pode ser, vai lá, depois você me dá uma parte no seu para eu finalizar.
Retoma esse assunto comigo essa semana para a gente não esquecer, só isso.
Tá bom, combinado. Mas então é isso aí, pessoal. Só lembrando aí, pessoal de Jafa, que a gente está cobrando, a gente está em cima e pode ter certeza que eu não fui eleito para ficar aqui olhando para o alto, não. Eu fui eleito para trabalhar por vocês, tá bom? Boa noite, obrigado.
Com a palavra, primeiro, Lucas, nossos sentimentos mais uma vez, tá bom? A gente sente muito aí a perda. Com a palavra, vai, vereador Fábio Santos.
Boa noite, senhor presidente, todos os colegas vereadores, público que nos acompanha. Venho aqui, também nesses 5 minutos, falar sobre 2 assuntos, sendo que o primeiro deles é agradecer a presença do doutor Marcelo também, né, voltando, Elaine também com a gente, mas é muito engraçado você ver um médico doente. Não é que é engraçado, não é essa bem a palavra, deixa eu arrumar, doutor. É estranho, né? Porque a gente nunca imagina que o médico fica doente, né? A gente sempre vê ele ali na frente, atuando, né? Ajudando várias pessoas, e a gente sempre conta com a presença dele ali, né? E nesse tempo que o senhor estava longe, né, doutor? Afastado, pude ver a movimentação da nossa cidade, né? Querendo saber notícia, preocupado. E eu pude também perceber, doutor, que o senhor pratica uma coisa que é difícil para todo ser humano. O senhor vive o que o senhor prega, entendeu? O que o senhor é ali, no consultório, o senhor é em qualquer lugar, né? Então, isso para mim me fortalece mais querer tentar imitar o senhor, entendeu? Porque pessoas de bem, pessoas boas, pessoas que a gente tem esperança e acredita, a gente tem que procurar imitar elas, né? Então, isso para mim é um testemunho de vida, né? A família que o senhor tem, a educação que o senhor tem, a paciência, isso para mim vale muito, doutor. Então, continue sendo essa pessoa que o senhor é, continue fazendo o bem que o senhor faz, né? E se o senhor precisar de alguma coisa, eu te conheço faz pouco tempo, né? Mas se o senhor precisar de alguma coisa, além das, né, orações que a gente pode fazer, a gente está aí à disposição para estar dando apoio para o senhor, viu, doutor? Conte comigo, tá bom? E na outra fala que eu gostaria de seguir, em relação a um requerimento, a um pedido, né? Na verdade, um ofício que eu fiz ao deputado Henrico Mizassi, pedindo R$75 mil para o Lar dos Velhos, né? Frederico Ozanã. E esse requerimento, esse pedido, na verdade, né, esse ofício já foi empenhado. Acredito que nos próximos dias deve estar chegando esse dinheiro para o município repassar para a entidade aqui de Garça, onde será utilizado nos custeios, né, dessa entidade. Então, é um sinal positivo dos nossos deputados aí, que a gente participa, que a gente apoia, incentivando a nossa cidade mais uma vez. Então, é isso, presidente.
Obrigado, vereador. Bom, eu sou o próximo inscrito aqui, ok? Eu queria agradecer a todos os vereadores pela sessão de hoje. Acho que a sessão, para ser produtiva, ela não precisa ser brigada e sim discutida. E eu queria parabenizar a todos pelo posicionamento de hoje, inclusive pelo convocado. E é por esses momentos que a gente fica muito feliz em fazer parte do Legislativo Garcense. Respeito aí todos os vereadores e digo que às vezes a gente discorda e debate aqui, mas o respeito continua. Boas-vindas aí ao Dr. Marcelo, mais uma vez, meu secretário, e também a melhora da Elaine aí, tá? Por fim, aí era isso. Eu gostaria de mostrar um vídeo agora que me enche de alegria. Me enche de alegria. A gente pode falar da demora que isso custou para acontecer, mas depois que acontece, a gente acaba vendo que... a gente acaba aqui esquecendo, de certa forma, e torcendo para que nunca mais aconteça e que a gente toque para frente aí o nosso município. Então, o vídeo que eu vou mostrar agora é literalmente um divisor de águas no nosso município. Literalmente um divisor de águas. Fabiano, por favor. Bom, pessoal, isso parece só um cano jorrando água, mas é muito mais do que isso.
A nossa cidade, por muitos anos, viveu com a captação de água de superfície e vivíamos até hoje, né? É, essa água jorrando aí é do aquífero Guarani, nosso poço que foi perfurado no final do ano passado, e ele vem para acabar com um problema gigantesco e que parecia não ter solução no nosso município. Vi uma reportagem do André essa semana, estive falando com ele. Ele falou que a locação daqueles equipamentos, a contratação, é uma ação emergencial chamada Operação Estiagem, para que nesse período de seca intensa e extrema, diminua a possibilidade da gente ter a falta de água em nosso município. Então, após essa tomada de decisão, a gente tem aí, graças a Deus, a possibilidade de ter mais água. E pelo que eu entendi aqui, vendo na reportagem que ele mesmo colocou, que tem uma capacidade de em torno de 6 milhões de litros de água, 1,6 milhões de litros de água por dia nesse momento inicial. Então, ele vai colocar no nosso sistema de água 1,6 milhões de litros por dia. Essa operação estiagem, a alocação foi feita por emergência, para que possa dar continuidade no processo licitatório para a compra desses equipamentos. E como a gente sabe que tudo isso demora, a gente sabe que às vezes se abre uma licitação, um ganha, o outro recorre, o outro perde, vai, uma licitação aí. Eu vejo aqui pela Câmara Municipal, coisa boba pode demorar meses, né? Então, essa operação estiagem é feita para que a gente não passe aquele apuro que nós passamos em um passado muito recente. Queria parabenizar o André e também o Ulisses, né, que iniciou todo esse projeto. Agradecer aí todos os funcionários e também ao Executivo, Poder Executivo, em dizer que hoje nós temos um poço profundo que nós não tínhamos no nosso município com a captação de água do aquífero Guarani. Há muito que ser melhorado, há muito que a gente pode produzir a mais, mas tem que ter um início sempre, e esse foi o início dessa situação. Todos nós precisamos torcer, rezar e trabalhar para que não falte água. Da parte do Executivo, trabalho. E essa operação emergencial, tenho certeza que vem ao encontro com essa ideia. Então, eu torço muito e para que não falte água em Garça, e parabenizo aí toda a equipe do SAAI, todos os funcionários, na pessoa do nosso diretor, superintendente André. Muito obrigado a todos. Fico feliz em passar esse vídeo para a população, porque as cidades da região estão sofrendo muito com isso, pelo que eu tenho escutado. Obrigado. Bom, não tem mais nenhum inscrito no primeiro turno. Tendo tempo hábil ainda, passaremos ao segundo. Ok?
Eu vou usar o presidente no segundo, rapidamente. Tá?
Tá. O Fabinho levantou a mão, bacana. E depois você, tá bom?
Tá bom.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom, eu só queria fazer uma colocação sobre o assunto que eu coloquei nos 5 minutos finais, sobre o que nós devemos fazer, sobre o que ocorreu no final da fala desta convocação. Tá? Eu queria aqui enaltecer o Chicão, porque o Chicão é uma pessoa maravilhosa, foi corajoso dar um parecer, tá? Ele deu um parecer, foi corajoso, muitas das vezes aí um funcionário não dá um parecer com medo de ser perseguido, eu acredito que isso não houve da parte dele, tá? E, cara, tá ali uma vida toda, vai aposentar aí 37 anos de Câmara, nós só temos que agradecê-lo, porém, eu bato na tecla, que nós temos que saber o porquê foi falado isso, tá? Então, fica aqui meu questionamento, meu agradecimento a todos que acompanharam a nossa sessão de hoje e a todos os vereadores, para que façam o que for melhor. Eu não serei omisso e acredito que os vereadores também não. Também queria aqui agradecer a vida do doutor Marcelo Miranda, vixe, meu amigo antes da Câmara, né, doutor? Deus abençoe sua vida sempre. Não dá para esse homem ficar doente, a gente não consegue andar na rua, pô. Mas assim, você é muito querido, doutor. Você é muito querido, viu? Muito mesmo. Minha mãe deu trabalho, viu? Pelo amor de Deus. A velha é sua fã. Então, você sabe que você cuidou dela muitos anos aqui, né? E sempre precisa você que socorre. Então, agradeço a Deus aí pela sua vida. Deus te dê muita saúde. Mesmo, sempre. Sua família é linda, maravilhosa. Que Deus abençoe. E que Deus guarde a todos nós, vereadores, independente de situação, oposição, da gente brigar aí, bater boca, né? Mas a gente sente um carinho um pelo outro. Foi igual o dia que o Bacana passou mal. Foi todo mundo pra UPA. Né, Bacana? Todo mundo correu pra lá. Por quê? Porque a Câmara, ela é formada dos 13. Então, a gente tem, sim, uma consideração um pelo outro. E por mais que brigue, a gente tem o amor ao próximo. Tá bom? Era só isso que eu ia dizer a todos. Desejar a todos uma semana abençoada por Deus. Muito obrigado. Uma boa noite.
Ok. Bacana com a palavra. 5 minutos.
Presidente, secretários, alguns colegas. Bom, só fazer uma observação aqui, né, doutor? Doutor, há 3 semanas atrás estava trabalhando, não parava de trabalhar. Mas a vida, ela é simples, né? Ela mostra para a gente que aqui nós não somos muita coisa, não. Né? Então, eu acho que deve ter passado um filme na cabeça do doutor, né? Das horas que ele trabalhou muito tempo aí nesse período de pandemia. Eu lembro disso, que ele me falava, Bacana, eu não consigo ficar em casa, né? Então, aí a gente precisa refletir, né? Eu estou falando isso do doutor porque eram alguns assuntos que ele tocava comigo. A gente precisa refletir muitas vezes se tem algumas coisas que compensam ou não, precisamos colocar na balança, né? Mas a vida é assim, quando a gente tem saúde, está correndo, a gente quer fazer, quer falar, faz parte do ser humano. Então, embora nós estamos num ambiente de discussão, que é um ambiente, nunca vai deixar de ser um ambiente de discussão, mas a gente está aprendendo a cada dia, né? A respeitar, a poder tentar, né, não fazer esses discursos que a gente faz em algumas vezes, mas faz parte, né? A personalidade a gente cria, né? E vai, durante o tempo, a gente vai criando a personalidade, o caráter, e tem muitas coisas que às vezes é difícil mudar na gente, mas o importante é a honestidade, direcionamento certo, eu acho que isso é mais importante. A população, ela confia nos vereadores que foram eleitos, então esse é o nosso trabalho aqui. Cada lado que a pessoa tiver, ela tem que defender o lado mesmo, é correto, e cada um defende o seu lado e acha que é certo, né? Então tem que correr pelo que é certo e pela sociedade. Eu fiz um requerimento hoje, queria compartilhar com vocês. Uma senhora me queria casar, né? E ela não tinha dinheiro para pagar o cartório. Daí eu sei que consegue pela assistência social, né, um relatório, de fazer o casamento. Então, eu propus, através de requerimento, gostaria que os vereadores também pudessem compartilhar isso, para que a gente fizesse aquele casamento comunitário, né? Que havia em algumas cidades, né? Muitas pessoas querem casar e, às vezes, não têm o dinheiro para pagar. Custa R$580 no cartório. É um dinheiro para quem não é de baixa renda, né? Não consegue pagar. Então, o casamento comunitário é uma felicidade. Eu já fui em um, não que eu casei, mas já fui ver. É muito legal, são vários casais no mesmo tempo, né? Realizando um sonho. Realizei o sonho de assinar, né? De pegar o documento, né? Porque muita gente, às vezes, vive uma união, né, que não é estável, né? Eu acho que o doutor sabe, né, doutor? É uma união estável, né? É isso, né? Que não é casado, né? Colocando aqui a palavra certa aqui para deixar claro. E aí as pessoas querem casar. Eu achei legal a gente propor isso daí na Câmara Municipal para fazer esse casamento coletivo, que são muitas pessoas que têm. Você vai ver, tem muita gente que quer casar, mas não tem o dinheiro para pagar. Então, acho que é um requerimento interessante e o Executivo ele podia ver isso com carinho, né, junto com a assistência social, fazer esse cadastro dessas pessoas e fazer esse casamento coletivo. Já fez alguma... Acho que já Garcia já teve 1 ou 2 vezes já. Em várias cidades tem esse casamento coletivo. Poderia, né, uma ideia através de requerimento para que o Executivo, através da sua secretaria, pudesse proporcionar isso para a população, né, que quer casar. Muita gente quer largar, né? mas muita gente quer casar, né? Então a prefeitura tem que também, né, se possível, fazer, é, realizar esse sonho dos nossos...
Você é de uma parte, nossos... vereador?
Permito, permito.
Você não pode pegar a moda de divórcio coletivo também.
Às vezes também pode ser, né? Que é caro um advogado para fazer a separação também, né? É difícil.
Dizem que é. Obrigado.
Mas, enfim, é uma sugestão, porque uma senhora me procurou, então achei pertinente a gente fazer esse requerimento. Espero que o executivo possa fazer o estudo, né? E proporcionar isso para uma boa parte da nossa população. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Antes do encerramento, eu queria passar um recado para vocês. A próxima sessão será na quarta-feira por conta do feriado prolongado, tá ok? E eu sei que a gente tem que voltar na sessão presencial, eu também prefiro, mas eu ia pedir para vocês a paciência de só mais uma online, é a última. Pretendo eu voltar na próxima já e não voltar mais online, se Deus quiser, a gente continua tocando. Primeiro, para a gente garantir a segurança e passar desse período. E segundo, que a gente vai fazer algumas alterações em relação à acessibilidade aqui, tá bom? Então eu peço a paciência de vocês aí, para que na próxima seja a última online e depois a gente volte aí com as sessões presenciais. Peço a compreensão de vocês, sei que tenho a mesa sempre compreensiva. Eu também prefiro a sessão presencial, a gente está aqui perto, conversa, mas vamos passar esse momento, vamos aguardar o Marcelo recuperar 100%. E assim ele pode participar conosco também na próxima sessão. Então vai ser a última online, se assim Deus permitir. E na próxima a gente volta presencial com os nossos trabalhos. É só um recado. Então na sessão de quarta-feira, se tudo der certo, se Deus quiser, será a última online. Depois voltaremos com as sessões presenciais aí, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. Tenham uma boa semana, tá? Fiquem com Deus. E que Deus ilumine aí a vida daquelas pessoas que estão lutando pelo Covid, e a gente sabe que a luta é grande, e a gente vai estar aqui continuar orando por elas e rezando para que a gente possa ter o nosso mundo, o nosso país livre dessa desgrama, desse negócio que deixa a gente sempre apreensivo, tá bom? Obrigado a todos, eu agradeço demais a sessão de hoje, foi uma sessão perfeita, e fica aqui o meu abraço a todos, uma ótima semana, fiquem com Deus. Obrigado.